Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries da Rapadura do Brasil. Está começando mais a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as duas primeiras temporadas de Cobra Kai. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, essa série serve para lembrar a galera que o grande poeta William Zabka também atua.
Muito bem, Rogério Montanari.
Como diria um amigo meu da escola, bate primeiro e bate forte.
Meu Deus do céu.
Nossa. Catiuxa Barcelos.
Juro, não acredito que esse dia chegou, porque eu sou apenas uma criança que já machucou o pé tentando fazer o chute do Daniel San.
Exatamente, também.
Não estou emocionada.
Todos nós tentamos fazer o golpe da garça.
Falhamos.
Falhamos miseravelmente, golpe legal, inclusive. Vamos falar sobre as duas primeiras temporadas de Cobra Kai, série que está disponível na Netflix. Pode assistir, tem lá os 20 episódios, né? 10 episódios por temporada. A gente vai falar com todos os spoilers. Obviamente, inicialmente o papo ali vai mais, né? A gente vai conversar mais sobre esse fenômeno que foi Cobra Kai, que tá sendo Cobra Kai, na verdade. E depois vamos aprofundar as temporadas específicas. Recomendo demais você ir na Netflix assistir, depois volta aqui. E pra preferência, assiste lá os Karate Kid, tem todos os Karate Kids na HBO. Você pode assistir lá, tem uns quatro. Os quatro Karate Kids. Se não me engano, tem até o Kung Fu Kid.
Tem até o Kung Fu Kid, tem.
Que não é Kung Fu Kid, né? Karate Kid, mas a gente chama de Kung Fu. Porque é Kung Fu, né?
Porque ele luta Kung Fu.
Porque eles lutam Kung Fu.
Exatamente. O sonho da Netflix era ter Karate Kid também na Netflix, né? Mas tem lá na HBO, então assiste lá e depois volta aqui, porque a gente vai comentar tudo sobre Karate Kid e sobre Cobra Kai. É isso, vamos falar sobre as duas primeiras temporadas agora, aqui no Rapadura Cast.
Fala galera do Cinema com Rapadura, aqui é o Rômulo de Maringá, Paraná, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
E atenção, senhoras e senhores, porque este é o momento que tanto esperávamos. A entrega do... Daniel LaRusso vai lutar? Daniel LaRusso vai lutar! Isso não é sensacional, pessoal! É muita emoção!
Um ponto, LaRusso! Luta, Daniel!
Acerta a perna. Você tem alguma objeção?
Não, sensei.
Sem compaixão.
Sou expulso, LaRusso. Olha isso, nada. Preparar! Lutem! Um ponto, Lawrence. 2-2. Preparar!
Acaba com ele!
Advertência para contato ilegal com o joelho.
Aquele que vier no próximo jogo será o grande campeão!
Acaba com ele!
Rapaz, finalmente vamos falar aqui dessa série que saiu primeiro no YouTube Premium. Ao invés de sair assim em um desses streams mais populares, foi o grande carro-chefe do YouTube quando lançou aquela, né, a versão paga deles, que era um pacote, né, que o YouTube oferecia, né? Tire propagandas do seu serviço, do seu YouTube, tem acesso ao YouTube Premium e ao YouTube Music, né? Era um pacotão que eles ofereciam. E o Cobra Kai, ele era o chamariz, porque fez muito sucesso fora do YouTube Premium. Quem não pagava o YouTube Premium, tava baixando o bichão no torresmo ali,
Você sabe que eu achava muito caro pra pagar pra assistir só uma série e depois cancelar e tal. E aí eu não assinei o YouTube Premium e assisti os dois primeiros episódios. Achei incrível e eu queria muito assistir. Aí eu tentei achar o Torresmão e o Torresmão não funcionou na minha televisão.
Ótimo, ainda bem. Ilegalidade não foi recompensada dessa vez.
Eu só assisti agora na locadora vermelha, Netflix.
Isso é um fato, que o streaming, ele trouxe uma certa comodidade pra gente. E aí, aquela velocidade que a gente tinha antes de, não, eu tenho que baixar, eu tenho que assistir, eu não sei o quê. Isso meio que foi ficando pra depois. Aí, às vezes, passa um ano. Ah, vou ver a temporada nova. Já passou um ano da temporada nova. Aí, não, agora eu vou ver, tá toda completa na Netflix, no Prime.
Tem muita gente que faz isso com o Grey's Anatomy, né?
Eu sempre acompanhei Grey's Anatomy, igual que os Estados Unidos. Agora eu espero um ano de boa.
Então, mas é isso, cara, é porque no final das contas, uma coisa que a gente pode confiar é que a preguiça e a folga, tipo assim, o que é fácil de ser feito, vai vencer se existir a oportunidade de fazer isso. Se não for, assim, extremamente caro, extremamente difícil de conseguir, vai sempre vencer.
A preguiça, Kátia, ela nos move.
Ou não nos move, né?
Porque, exatamente.
Nossa, a preguiça não nos move, exatamente. Tipo assim, cara, quando eu penso hoje... Ah, vou atrás do Torresmão aí, vou fazer um download, vou fazer... Mano, que preguiça. Pegar a TV, atrás da TV, botar um pendrive. Não, brother. Levar meu computador pros cantos, ligar um HDMI nele, aí liga na TV, mau contato, fico... Não.
Mas a gente só pensa isso hoje, Cade, porque os streams, eles são baratos, né, também, né? Porque se fosse... tudo bem que ultimamente os preços estão aumentando.
O problema é que é barato e é 50 streams diferentes, né? E vai chegar ainda mais. Esse negócio do YouTube Premium que eles fizeram com Cobra Kai foi muito esperto, porque o que eles queriam de fato era vender o serviço do YouTube Premium, porque o que o YouTube oferece não é ser uma outra Netflix que, tipo assim, eles produzem os shows, não sei o que, não. Eles vendem tirar as propagandas, conseguir assistir em background do celular como se fosse tipo um podcast da vida, os vídeos e tal. E quem produz as coisas são as pessoas que estão postando no YouTube. E eles sabem disso. Eles são uma rede de creators, né? Então eles pegaram esse negócio. Teve todo o bafafá de Cobra Kai. Era uma ideia que já estava sendo colocada aí há muito tempo. Sendo falada em outras séries como How I Met Your Mother, né? Que foi, acho que, uma das grandes forças, assim, de trazer... de volta essa vontade de como é que estariam o Johnny Lawrence e o Daniel San agora, né? E aí eles pegaram isso, fizeram uma série de qualidade inquestionável pra fã nenhum colocar defeito, e aí eles pegaram e colocaram lá uma série e não dá, brother, pra desassinar o YouTube Premium, porque você vicia no negócio.
É, isso é muito bom.
É muito conveniente.
A série em si, eu acho que era maior do que o YouTube Premium. Eu acho que foi por isso que ela migrou pra Netflix tão fácil e conseguiu um público tão rápido na Netflix.
Eu acho que não foi só isso, não, Siqueira. Eu acho que é porque também o YouTube notou que não é fácil você produzir uma coisa sem os outros produzirem pra você e só uparem na sua plataforma, entendeu? É caro, é difícil, você tem que ter uma equipe ali, você tem que sair catando os talentos e tudo. Eu acho que já tava meio que feita a ideia inteira quando chegou nas mãos do YouTube. Eles só disseram assim, tudo bem, tá aqui o dinheiro,
entendeu? Em tese, o YouTube, ele só fazia exibir a série. Quem produz a série é a Sony. Inclusive, você vai dar uma olhada no hall de produtores da série, tem inclusive o Will Smith, que foi o produtor lá do
Will
remake,
Smith,
né?
É esperto demais, né?
Eu vejo isso como algo muito positivo e eu espero que o fenômeno Cobra Kai, ele atinja muitas outras franquias e séries, e séries de filmes, e se transformem em seriados mesmo recorrentes. Por quê? É uma coisa que eu tenho desde criança, que é de imaginar o que aconteceu depois que acabou o filme. Que, tipo assim, né, eu já era um jovem adulto ali quando eu assisti Matrix no cinema, e eu queria saber o que aconteceu depois do primeiro Matrix. Tudo bem que eu não esperava aquele, né, aquele aquela quantidade de coisas, mas eu tenho essa curiosidade. Tipo assim, caracas, será que 20 anos depois, o que aconteceu com esses personagens? 30 anos depois, o que aconteceu com o McFly e o Doc Brown, depois de tanto tempo? O que aconteceu com o Ferris Bueller? É tanto que aquele comercial do Ferris Bueller, né, que passou há alguns anos atrás aí, dele mais velho e tendo que, né, querendo tirar o seu day off e tudo, isso traz essa sensação de nostalgia,
e de reencontro. Não à toa, os Reunion fazem tanto sucesso nos Estados Unidos, né? E tá acontecendo bastante, a gente viu nos últimos meses. Reunion de Senhor dos Anéis, a gente viu reunion de quase famosos, e a galera mais velha e tudo. Eu gostaria de ver o que é que aconteceu com essa turma. E você pegar uma franquia que é icônica, que é Karate Kid, e você subverter as ideias, isso eu vou dizer, é preciosidade.
O grande problema de fazer essas homenagens é que, normalmente, as pessoas têm muito respeito, e aí um respeito até exagerado pelo material original, no sentido de você não querer mudar o jeito como aquilo é visto, né? A Disney tentou fazer isso com Malévola, de mostrar o outro lado e tal, mas aí ela transformou uma vilã numa personagem muito boazinha e tal, e depois disso, na verdade a Disney tinha um projeto de fazer isso com várias personagens, inclusive, se eu não me engano, o filme da Cinderela era pra ser assim também, e aí eles acabaram desistindo e contaram a história das princesas de novo. Mas a grande sacada do Cobra Kai é que o roteiro é muito inteligente, porque ele respeita demais a série, no sentido de fazer homenagem mesmo pra ela, de trazer os atores que fizeram...
A série Karate Kid tá falando, né?
O filme Karate Kid. Isso, toda a franquia Karate Kid. Mas ele traz, além do elenco original dos filmes, ele busca imagens dos filmes, mas ele subverte, ele tem a coragem de subverter isso e dizer, olha, será que o Daniel LaRusso era esse cara tão legal assim? Será que, revendo hoje em dia, será que você vai estar do lado, você estaria do lado desse cara? Entendeu? Então, isso é muito interessante porque eu não me lembro ter visto isso em nenhum outro lugar. Porque o que normalmente as pessoas fazem são aquelas homenagens, assim, muito certinhas. E aí, por exemplo, você basicamente continua aquela história da onde ela tava, ou você refaz aquela história. É, dificilmente eles vão procurar uma visão criativa diferente daquilo que você já viu antes.
Mas, Rogério, isso é um fenômeno da cultura pop dos últimos, eu diria que da última década, que tentou, com êxito, trazer personagens que tinham interpretado alguns desses grandes personagens da cultura pop em tempos antigos para a atualidade. Foi acontecendo no Despertar da Força, no Star Wars. Você trazer o Luke Skywalker, você trazer o Han Solo, anos depois deles terem interpretado esses personagens, você trazer o Schwarzenegger fazendo novamente lá no Terminator. Ah, Terminator não é bom, não sei o quê. Mas é o Schwarzenegger fazendo...
Leonard Nimoy fazendo o Spock.
Exatamente. O Spock, a Sarah Connor... Esse fenômeno de cultura pop que aconteceu, acho que muito da responsabilidade a gente pode colocar um pouco em Star Wars.
Eu coloco a culpa, sabe onde? Rock Balboa, cara.
Rock Balboa, no Creed.
Não, no próprio Rock.
No próprio Rock, né? No Rock 6, né? Lá em 2006, né?
Eu acho que foi o primeiro a começar essa onda. Inclusive, tem a ligação, né? Que tanto o primeiro Rock quanto o primeiro Karate Kid foram dirigidos pelo John G. Avildsen, né?
Sim.
Ou seja, tem essa ligação. E no caso do Cobra Kai, eu acho que coloco também um outro fenômeno, que é o fenômeno do Hard Man. Se a gente pegar lá desde Família Soprano, existe um certo protagonismo do personagem dúbio, sabe? Do aquele personagem que não é tão certinho quanto eles pintavam o Daniel LaRusso lá no primeiro Karate Kid. Então você começa a trabalhar com esse personagem um pouco mais dúbio, que é o personagem do Johnny Lawrence, o William Zabka. Que, aliás, o William Zabka, ele começou a brincar com essa ideia lá em How I Met Your Mother, quando ele apareceu na última temporada da série. Eu acho que o Barney Stinson tinha que ser creditado como produtor desse negócio.
O Barney do How I Met Your Mother com certeza tinha que ser creditado. Inclusive, foi como a Kat falou, né? A Kat disse assim que um dos motivadores foi essa subversão de ideia, né, sobre o personagem. Porque o Barney do How I Met Your Mother, ele acredita que o Johnny Lawrence era o grande herói. Quando o cara falava assim, pô, eu gosto muito, qual é o seu filme favorito? Karate Kid. Aí, quando vai no Halloween, ele tá vestido de Cobra Kai, do Johnny Lawrence. Caraca, mas tu não é fã do Karate Kid? Sim, o Johnny Lawrence é o verdadeiro herói do filme.
É o Karate Kid, né?
É o garoto do Karate.
Então, mas isso foi a primeira vez... O Barney, em How I Met Your Mother, ele era esse personagem que... Né, tinha umas coisas esquisitas.
O caráter duvidoso, assim, a moral duvidosa,
muito bordão,
né?
Moral duvidosa, mas que de vez em quando ele fazia umas coisas que a gente ficava... isso aqui faz sentido, sabe?
Sim.
Mas quando ele falou esse negócio, né? Porque ele é o Karate Kid. E aí teve uma parte de um episódio que se tornou muito forte, virou uma discussão muito grande quando tava passando o How I Met Your Mother ainda, dele explicar a história de Karate Kid, colocando como o herói, né? O papel principal, o Johnny Lawrence. E aí todo mundo ficou tipo, cara, assim, ele meio que tem razão.
Faz sentido.
Quê? Porque todo mundo parou e foi rever Karate Kid. E eu acho que uma das coisas que a gente que fala de cinema, que fala de produções de cultura pop no geral, né, de produções culturais, a gente nota muito como filmes, como séries, como livros, como tudo isso é um fruto do seu tempo, né? E leva consigo aquele momento, aquela microcultura, aquelas coisas que eram consideradas certas, legais e tal, e que depois de um tempo já não são mais. Então, assim, quando a gente revê filmes que a gente amava loucamente, ou séries que a gente amava demais, cara, a gente vê um monte de coisa muito errada. A gente vê o outro lado da coisa. Então, quando todo mundo parou pra rever Karate Kid por causa desse episódio de How I Met Your Mother, também aconteceu isso, obviamente, né? Depois que foi lançado o novo Karate Kid com o Jaden Smith e tal, todo mundo foi rever o primeiro, aí começaram alguns questionamentos. Com certeza o próprio roteiro de How I Met Your Mother veio disso aí, né? Mas quando isso aconteceu, todo mundo ficou, pô, coitado do Johnny Lawrence. Pô, o Daniel San, ele realmente tinha uns problemas de raiva, né? Eu acho que o verdadeiro vilão de Karate Kid era a falta de um terapeuta naquela escola.
Não, na verdade, o verdadeiro vilão de Karate Kid, e eu acho que a série provou isso, é o John Kreese. O cara é completamente pirado.
Exatamente. Até na própria série, né? Até na própria série, eles colocam o Kreese, que é o sensei do Johnny Lawrence, o Cobra Kai, né? É ele, né? O Cobra Kai é o John Kreese, né? Eu acho que na construção dessa ideia, desse plot, porque você pode simplesmente ter essa ideia e pensar assim, vamos fazer uma série sobre isso e escalar um elenco aleatório e tudo. O acerto do Cobra Kai é trazer todo mundo de volta. E os caras toparem fazerem, inclusive quem nem mais atua, voltou pra fazer o filme, cara, a série.
Tem um episódio que mostra os amigos do Johnny.
Sim.
Cara, é muito legal porque eles fazem questão de pegar as imagens do filme original e mostrar quem é cada um deles.
Cara. Macho, isso Rogério, isso é sem precedentes na cultura pop. Eu acho que Cobra Kai, sem soar hiperbólico, né? Mas acho que Cobra Kai, ele muda a forma de se fazer seriado e spin-off de filmes. Porque ele tem a autorização, porque é a mesma galera que tá fazendo, ele tem a autorização, inclusive de estúdios legais, porque tá todo mundo que tava no filme, tá na série também, de poder usar as mesmas imagens. E isso dá um complemento, cara, parece um vídeo de YouTube, cara. Você tá lá, a galera da atualidade, do nada mostra a cena do filme antigo.
E assim, quando você coloca os mesmos atores, a mesma equipe, é muito mais difícil a galera fazer barulho negativo, né? Pegar e dizer assim, ah, é porque estão destruindo meu caráter. Se alguém quis falar isso com Cobra Kai, eu simplesmente não entendo. Mas mesmo que quisesse, era muito mais difícil argumentar quando tá, cara, todo mundo.
Tem uma coisa, Kati, que eu achei bem interessante. Eu assisti dublado por um motivo. Todo mundo sabe que eu geralmente prefiro assistir tudo legendado, tudo no idioma original. Mas a dublagem brasileira, ela catou os mesmos dubladores que ainda estão na ativa lá do filme original, e até mesmo alguns trechos do filme, você pode ver que eles pegaram trechos da dublagem original. Quando aparecem os trechos do filme, eles pegaram trechos da dublagem original justamente pra não perder essa questão da nostalgia.
Eu assisti há pouco tempo o Karate Kid, antes de reassistir Cobra Kai, assisti Karate Kid com as minhas filhas, né, o original e tal, elas gostaram pra caramba. Mas uma coisa que eu achava muito engraçada é que a voz da mãe do Daniel LaRusso era a voz da Chiquinha, e ela não tava, o tom tava muito parecido com o da Chiquinha, sabe? Então era um negócio que chamava muita atenção, toda vez que ela falava alguma coisa, eu pensava, ó a Chiquinha. E é um filme que funciona com a criançada, viu? Assim, tem gente que acha que o filme é muito paradão, não sei o que, eu discordo, acho o filme, eu gosto bastante ainda do Karate Kid original, anos luz à frente do Kung Fu Kid, que foi feito depois, que também é um filme legal, mas, né, é basicamente um copia e cola, né, é o exemplo exatamente daquilo que a gente tava falando antes, né. Tipo, ao invés de você fazer uma homenagem diferenciando alguma coisa, não. Você faz exatamente a mesma história, só que você coloca Kung Fu e não tem coragem nem de mudar o nome, né? E agora o que Cobra Kai faz é totalmente diferente, né? E acho que é isso que chamou muito a atenção da galera pra poder assistir. E claro, da gente dos véio, é essa nostalgia foda, né, cara? De, pô, quantas vezes... Sério, a hora que começa a série e mostra a cena que já... Do final do filme, né? É a cena da luta, é a cena do chute ilegal. Aquele é um chute ilegal, gente. Você tem noção?
Isso é muito doido, né, mano? Eu nunca tinha pensado nisso.
A gente tá tão condicionado, né, a torcer pelo mocinho que... Caraca, desgraçado, chutou a cara do rosto.
a gente começou a ter pena do Johnny Lawrence no Karate Kid 2. A Hora da Verdade continua. Quando a gente viu o Chris destruindo o troféu de segundo lugar do pobre do Johnny.
É, mas a participação do Johnny, ela acaba no começo. Porque assim, eu fui rever todos os Karate Kids, né? Pra entrar num clima de vez do Cobra Kai. E eu assisti assisti as duas temporadas de Cobra Kai.
Mas tu assistiu da Hilary Swank?
Inclusive da Hilary Swank, que é terrível, pavoroso. Filho. Aliás, o Karate Kid ele tem de médio pra baixo, normalmente, a qualidade
é,
dos filmes.
Não é tão ruim assim, se comparar com o 2, 3, não é tão ruim assim, não.
Não, o 4 é horroroso. O 4 é horroroso.
É muito ruim. O primeiro ele escapa muito pela nostalgia, pelo sentimento legal de, né... lembro dos anos 90, assistindo, a Sessão da Tarde, tem muito essa parada da nostalgia mesmo. Mas analisando como filme, Karate Kid, ele foi feito tão em ritmo industrial que acabava o filme, aí começava o outro, ele recontava a história do filme anterior inteira em flashback. Uhum.
Mas Rocky fazia a mesma coisa.
Não à toa do mesmo diretor, né? Da mesma galera. O cara meio que disse assim, ó, rapaz, é uma franquia, tem que... Se vai ter sequência, não tem esse negócio de, né, a galera vai assistir, vai maratonar os filmes, não. Tem que recontar o filme mesmo pro pessoal lembrar. É que nem série, tá ligado? Tem que fazer um previous. Previous em Karate Kid. E aí mostra lá tudo. Acho que o maior sentimento que eu tive revendo a franquia Karate Kid, sim, com o Daniel LaRusso, tudo que acontece no Karate Kid... Não foi provocado contra ele, foi ele que provocou, no fim das contas. Ele que provoca tudo. É, ele sempre tá no lugar errado, ele provoca situações erradas. Quando a gente pensa em, cara, não se mexe com esse cara é o escrotão, ele não vai mudar. Aí o que é que o Daniel LaRusso faz? Ele vai zoar esse cara até a morte. E aí ele tem uma situação de tipo, o Johnny Lawrence, né? Pra quê? O Johnny Lawrence sempre anda de bando. Ele nunca tá sozinho. Você sempre tá apanhando dele. E aí o que é que você vai fazer? Aquela cena do banheiro. Vou colocar a mangueira enquanto
Nossa,
ele tá no...
Aquela cena é muito aleatória.
O cara passando passando um fax depois de, né? De enrolando o baseado dele. E aí o cara vai fazer isso, o cara vestido de banheiro, né?
Uma cortina de bolinha. Ah, meu Deus, por quê?
Era mó legal, velho. Achava legal, cara.
Era bizarro, cara. Era bizarro.
A gente gosta por vários motivos, mas não é porque é incrível.
O recado grande que a gente acaba enxergando já tendo assistido, a gente fala daqui a pouco sobre a série, mas já tendo assistido a série e vendo os filmes, é sobre a importância do professor, né? Ela valoriza muito esse lado conceitual de que o aluno repete o que o professor faz, cara. O que o professor manda, o que o professor fala. É, ainda mais em artes marciais, né? Que existe um negócio disciplinador, né? Você tem que respeitar, você tem que seguir as nossas regras aqui. Senão você vai perder.
É uma relação paternal, né, Juras? Uhum. Se a gente tá falando de repetir ações, repetir comportamentos, né? É como se a gente tivesse falando, é a mesma coisa que acontece com pais, né? Quando a gente vai olhar histórico de pessoas que são abusivas, que têm, né, uma série de problemas, normalmente tem alguma coisa assim. E aí, quando a gente fala de professores, eles estão ali na figura do mestre, né? Na figura, sim, do pai, da mãe. Então, é muito triste quando a gente vê que, na verdade, o Johnny não teve uma chance.
Ele não teve pai. Ele teve uma família completamente desestruturada, veio o Chris e assumiu esse papel de pai dele e depois largou quando o menino perdeu
a luta. Mas ele foi lá, Siqueira, e ele aceitou, ele entendeu que aquilo ali era uma outra figura paternal na vida dele, que era com aquela figura que ele tinha que aprender as coisas, que eram aqueles comportamentos que ele tinha que replicar, porque ele já vinha de um lugar onde era normal esse tipo de coisa. Ele já vinha de uma vida familiar que era difícil, que era, né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Na verdade, ele nunca teve uma chance. Eu acho que a gente vai observar isso de uma maneira completamente diferente agora, né? Depois de assistir Cobra Kai.
Ainda assim, ele é um cara que, apesar de ter sido criado de uma maneira bem torta e com esse mestre picareta que ele tinha, ele era um cara que tinha um bom coração. Tanto que quando o mestre fala pra ele bater na perna do Daniel, ele
reluta. Percebe que é errado, né? Ele percebe.
É, ele reluta, ele não quer fazer, né? Mas ele acaba fazendo exatamente
porque... tanto que quando ele... Cara, eu nunca esqueço dessa dublagem, que essa dublagem é maravilhosa. Do final do Karate Kid 1, que é quando o Daniel San, né, ele faz o golpe lá da garça, né? Que o Rogério bem falou que é um golpe legal. E a gente não sabia, a gente sempre simplesmente fazia na escola também, né? A gente, foi um golpe feito pra ser replicado nas escolas, né? Entre os amigos. Quem entrega o troféu pro Daniel é o Johnny. Ele fala assim: toma, Daniel, você é um cara muito legal.
O novo campeão, Daniel Larusso.
Você é bacana, Daniel. Você é o melhor.
Tanto que isso é uma coisa que eles apagaram na série, né?
Sim.
Não tem, porque tipo... porque não faz muito sentido, né?
A treta continua.
Mas é porque o Daniel usou dessa situação pra se vangloriar de tudo, né? Eu acredito que pra gente começar a falar já da primeira temporada, que foi lançada em 2018, 34 anos depois do primeiro Karate Kid, foi lançada a primeira temporada de Cobra Kai, lá no YouTube Red, que depois virou YouTube Premium, e a gente foi totalmente surpreendido pelaquela história do Johnny Lawrence, 34 anos depois, ainda sofrendo as consequências de um trauma da sua adolescência e juventude, né?
Na verdade, o trauma pra mim foi o Chris, mas a forma como a gente é introduzido visualmente pro Johnny, eu acho brilhante. Por quê? Porque eles começam mostrando o torneio, né, e tal, mostra o Johnny caído no chão e depois corta pra ele de ressaca.
É. Muito bom, mano. Muito bom, muito boa a ideia, mano. Muito
Nesse
boa.
Nesse corte, sacada. Você consegue ver toda a vida de merda que o Johnny teve.
Ele agora instala a televisão. Aliás, ele é meio que um faz tudo, né?
É, faz tudo.
Ele tem o mesmo carro. E assim,
não, ele vive nos anos 80, mas é o cara que tá preso. Ele não gosta de tecnologia. Ele é brutão, ele escuta música dos anos 80 no carro, ele tem esse carrão, assim, ele é o bad boy daquela época.
Então, mas é porque essa coisa toda de que o momento de glória dele, né, a vida que ele realmente teve, a chance que ele teve, o ápice da vida dele foi na escola.
Uhum.
Então, é uma narrativa constante essa coisa, principalmente de uns tempos pra cá, quando a gente começou a aplaudir mais os nerds, né, os excluídos e tal, a gente começou essa nova narrativa até, principalmente na cultura pop. Essa coisa de que, o cara fortão, o cara popular do colégio, o bonitão que fica com a garota, que namorava a menina bonita e tal, que todo mundo queria, esse cara, realmente, tudo que ele vai ter é o colégio, e depois daqui ele vai trabalhar em uma coisa mó paia, e ele não vai ter sucesso, e ele vai pra sempre lembrar que aquele foi o ponto alto da vida dele, e os nerds que foram excluídos, que foram maltratados, vão, né, vão vencer, vão se vingar e tal. E quando a gente vê o Johnny daquele jeito, a gente entende o que aconteceu por causa dessa narrativa que também tem sido, né, tão repetida aí ao longo desses últimos anos. Mas a gente fica mal porque quando você começa daquele jeito, como é que você sai daquilo, brother? Como é que você sai? Como é que você vai ter uma grande vida de sucesso? Quando a gente olha assim os arredores da vida do Johnny, mano, como é que eu não tinha pena desse menino quando eu assisti Karate Kid 1? Será que eu era abastada?
Mas não, porque não, ele tinha os amigos dele que pagavam pau pra tudo que ele fazia. Ele tinha um reforço positivo ali. Mas aí a galera acabou seguindo a vida e ele acabou ficando, né? Isso não é muito irreal. É muito fácil de você colocar em pessoas que a gente mesmo conhece, sabe? Da pessoa não ter bases familiares, os amigos se afastarem e a pessoa praticamente ficar sozinha e aí você quer que a pessoa... ninguém consegue melhorar sozinho assim, não, mano. Com essa base toda desestruturada... cara, é muito difícil. É muito difícil.
Mas a gente também tem outros exemplos aqui, até tanto na vida real quanto na própria série, de que nem sempre você deve ficar dando segundas e terceiras chances pra pessoas que você acha que podem melhorar, né?
Agora, o que irrita mais o Johnny é o fato de que você tem pela cidade toda banners, cartazes, outdoors do Daniel Larusso e ele sempre utilizando a imagem do campeão de karatê. Porque é como se o maior fracasso da vida dele fosse jogado na cara dele pelo mundo inteiro.
Ele é obrigado a encarar o Daniel Larusso todo dia. Cara, que inferno isso. Já pensou, cara? Você foi humilhado no auge da sua carreira esportiva, digamos assim. No campeonato, na final, você é humilhado, toma um chute na cara... E, cara, ser obrigado a ter que lembrar isso todo dia. E pra ele, é muito evidente. Tá certo que depois a gente vai ver que ele tem problemas com o Messi, que ele tem, né, que ele tem esse trauma com o Messi e tal, mas pra ele, aquele chute acabou com a vida dele. Assim, ele nunca mais conseguiu se recuperar disso, né? Não é uma questão de, vou me renovar aqui e tal. Não, cara, parece que ele assumiu pra ele que ali acabou a vida dele, entendeu? Talvez não tenha nem sido o mundo, assim, que chegou pra ele e esmagou ele e ele não conseguiu sair daquilo. Não, cara, é que ele botou na cabeça dele que dali pra frente ele não tinha mais jeito, sabe? E aí ele vai nessa derrota, uma atrás da outra. Ele
pô, casa, mas, Rogério, é fácil de você arrumar um culpado e você não assumir sua culpa e você colocar a culpa no outro, né? Porque, tipo assim, quando não tinha o Daniel LaRusso, ok, ele tinha acabado o relacionamento com a Ellie, né? E tava lá naquele negócio, né? E ele era escrotinho mesmo e tudo. Aí chega o Daniel, pega a ex dele, né? Que ele ainda era apaixonado por ela. Inclusive, até hoje ele é apaixonado por ela, né? Ele lembra e...
São palavras fortes, né? Porque era meio estranho que ele sentia por ela também.
Sim, é a obsessão, né? Havia uma obsessão em cima da Ellie. Ele era o campeão. E aí chega o Daniel LaRusso e ganha dele. E aí o pai dele, que era o Crazy, não quer mais ter ele como filho porque ele, né, mete a porrada nele e é violento pra caramba e acabou tudo ali. E aí, depois disso tudo, anos depois, Daniel LaRusso já, né, um senhor, pai de família, dono de concessionária, deu tudo certo na vida dele, ficou rico e etc. Ele usa até hoje a cena que ele batendo no Johnny Lawrence como um chamariz de venda pra loja dele. Então como que o Johnny Lawrence não vai pegar abuso e raiva do Daniel LaRusso? A gente assistindo, a gente pega abuso do Daniel, sabe?
Mas mesmo que não tivesse isso, mesmo que ele não fizesse isso aí, Júris, eu sou uma pessoa, sou a primeira a admitir que a minha maturidade é bem limitada em certos aspectos, e assim, se as pessoas que me maltrataram foram escrotas comigo no colégio, chegam pra mim e aí querem, vamos superar, passaram-se daqui a 30 anos, passaram-se 1 milhão de anos, isso tudo passou, eu mal lembro. Eu lembrarei.
Lembra sim.
E no caso do Daniel, você vê que tem um lado dele, que é o lado treinado do senhor Miyagi pra perdoar, etc., que quer dar outra chance pro Johnny, mas tem algo dentro dele, tem uma raiva, tem um preconceito tão grande, que mesmo nos maus entendidos, que podem ser resolvidos com uma conversa, ele já chega com 3 pedras pra atacar na cara do Johnny.
Mas ele quer dar uma segunda chance que vem da soberba, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele se sente superior, ele vai com uma de peninha, ele se sente mais inteligente, ele se sente mais capaz, ele se sente mais, né, cheio de sucesso.
Ele tem autoestima, né? Você
quer... mas é uma autoestima meio, assim, né?
Johnny? Johnny Lawrence? Eu sabia que era você. Minha nossa, quanto tempo. Como é que você tá?
Oi, cara.
Meu Deus, olha pra você. Ainda tem esses cachinhos dourados, né? Nossa, que loucura. Mas e aí, como é que você tá?
Bem, cara. Obrigado, eu tô ótimo.
Ah, que bom. Ô, Anush, vem cá, Louie. Vem cá, eu quero que vocês conheçam
não,
uma pessoa.
Cara, eu tenho que...
Não. Esse é o Johnny Lawrence. Ele e eu temos um passado, não é, amigo? Esse cara era o valentão da minha escola. Quando me mudei pra cá de Jersey, ele e eu tivemos uns probleminhas, né? Ele não largava do meu pé.
Você paquerou a minha namorada.
Bom, aí é que tá. Ela não era mais sua namorada, né? Quer dizer... Ah, esquece. São águas passadas.
Espera aí, esse é o cara do karatê? O cara do torneio? Esse foi o cara que você derrotou.
Bom, foi uma luta bem acirrada, mas... Tecnicamente falando... Eu chutei a cara dele. Brincadeira.
Foi um chute ilegal.
Ah, ilegal? Tá bom. E aquele cotovelo no meu joelho?
Eu recebi uma advertência enquanto você ganhou.
Opa, sem briga na loja, tá?
Imagina, vamos lá.
Prazer te conhecer.
No trabalho. Chega de lembranças.
Não, eu vejo que tem um preconceito tão enraizado do Daniel em frente ao Johnny, que ele não consegue ver, além do bullying que ele tinha lá na... bullying entre aspas, que ele tinha lá nos anos 80, e não consegue ver um cara que tá tentando reconstruir uma vida na frente
dele. Mas deixa eu fazer uma autocrítica aqui, né? Vamos fazer reflexões sobre nós mesmos, né?
Não quero refletir, não gosto.
A gente fica imaginando... O que acontece com esses personagens? Antes eles eram os heróis, que a gente queria ser, a gente idolatrava e tudo. E depois vê assim, cara, esse cara não é realmente muito bom, não. E aí a gente começa a subverter todo o gosto que a gente tinha por esse personagem. E hoje, eu, particularmente, eu não consigo assistir o Daniel LaRusso e assim, esse cara é um bosta, mano. Assistir o Karate Kid 1 de novo, com esse olhar, que você não você reprova praticamente tudo que o Daniel LaRusso faz. Tudo.
O pior é o 3. Quando o Daniel LaRusso meio que larga a mão do seu Miyagi, você tem vontade de encher aquele moleque de porrada.
Não, vamos ser sinceros aqui, tá? Ele aprendeu muito pouco com o Sr. Miyagi. Ele só mantém a imagem do Sr. Miyagi como um santo ali na casa dele, mas na verdade ele nunca pegou muita coisa ali não, né?
Ele era adolescente,
mas ele já não é, né? Já não é, mas tem muita coisa ali que continua, da soberba.
Ele é adolescente e marinheiro também, né? Porque cada lugar que ele vai, ele pega uma mulher diferente. Ave Maria, mano.
Não, e isso eu acho que deve irritar o Johnny ainda mais. Por quê? Porque toda aquela questão, todo o conflito em relação a Ali no primeiro filme, no segundo, vai-se embora, cara.
É, foi só um romancezinho rapidinho. E o Johnny.
O cara arrumou toda a confusão, mano, toda a confusão do mundo, porque ele começou a se relacionar com a menina e pronto, filme seguinte. Ele nem menciona, ele nem sabe o que aconteceu.
Era só o que acontecia, né, no colégio, isso aí. Todo mundo sofria porque alguém ficava com a outra pessoa, dava um mês, acabou.
Se eu não ficar com você, eu vou morrer.
O amor da minha vida. 2 semanas depois, nem lembrava mais.
O que...
Testemunhais aí no Orkut, a maior coisa.
A maior falta que tem no Cobra Kai, e obviamente não tinha como, porque Pat Morita, né, que fazia o Sr. Miyagi, ele faleceu lá em 2005. Tem uma homenagem bonita pra ele na série que mostra os ensinamentos. Querendo ou não, o Sr. Miyagi está no hall ali dos grandes mestres, né? Ele junto com o Yoda, o mestre ancião. Eu ia falar Mestre Kami, mas o Mestre Kami não é muito indicado, não. Mas são os grandes mestres, né, da cultura pop. E o Pat Morita, revendo os filmes, você percebe, né, o quanto ele era inteligente, o quanto ele sabia o que estava fazendo, e ele sempre deixou claro desde o começo que o karatê dele era sempre usado pra defesa. Era pra se defender, diferente do Cobra Kai, que é ataque primeiro, né? O slogan
dele. Strike first, strike hard, no mercy.
E ele tinha todo o lado conceitual da arte marcial, da paz de espírito, né? Fazendo a arte marcial. Totalmente contrário do conceito do Cobra Kai, e por isso que funciona a história dos filmes em si, porque a sombra do Cobra Kai acaba permanecendo nos filmes. E aqui na série ela é o grande destaque, né? Porque é o Johnny Lawrence virando sensei e ele tendo que aprender que o jeito que ele ensinava não era o mais correto. Ele não precisava seguir os passos do Pat Morita, do seu Miyagi, porque ele nunca foi treinado por ele. Então não tinha como seguir passo nenhum ali. Mas ele ter de fazer essa reflexão de que o jeito que ele fazia não era uma coisa muito legal, porque estragou a vida dele. Ele seguia esses preceitos, né? Em tudo na vida, né? Esse negócio dele do atacar primeiro, não era só na luta. Era em tudo que ele fazia na vida, ele fazia as coisas sem pensar, no impulso, né?
É porque é uma filosofia, né? Uma filosofia que você segue pra todos os aspectos da sua vida.
E se você ver a outra pessoa que seguiu essa filosofia ao pé da letra, e aliás, que criou essa filosofia, foi o Chris, ele arrebentou a vida dele também.
Nossa, cara, não deu certo, o pessoal não ser exemplo.
Ele chega com toda aquela pompa e circunstância dele, dizendo que não, eu tava fazendo trabalhos secretos pro exército e tal, e você vê a vida do cara tá totalmente ferrada. Ele mentia sobre tudo, é um mendigo.
Virou um mendigo. O cara virou um mendigo, cara. Não, e sabe o que eu acho muito legal do Johnny, principalmente? Acho que também do Daniel, nessa série, é que as coisas elas não acontecem de repente, né? Ele vai aprendendo. Quando ele abre a academia, a ideia dele é ensinar daquele jeito dele que ele aprendeu, né? Tipo, o moleque tava apanhando da galera, ele só queria ganhar uma grana, falou, vou ensinar desse jeito, e ele ensina o moleque do jeito tudo errado, faz o moleque ficar limpando o banheiro, os cacete. Mas com o tempo ele vai se apegando a esses alunos e ele vai mudando o jeito de fazer, né? Do mesmo jeito que o Daniel, ele, ai, todo
bonsai.
Ai, que certinho. E ele toma umas atitudes totalmente erradas, né? Ele pega no pé do Johnny de besteira, ele tipo, num dia ele ensina tudo do jeito mais zen possível, no outro dia ele fala, tem que bater mesmo e tal. São personagens, isso é uma coisa muito legal do Cobra Kai, é que os personagens são muito humanos. As pessoas que escreveram essa série, elas foram buscar o lado humano mesmo desses personagens. Você, em nenhum momento você fica assim, tipo, Sabe, esse cara não faria isso, sabe? Você acredita realmente naqueles personagens, né? Até mesmo o treinador, né, o Chris, ele chega, aí você fala assim, puta, esse cara vai dar merda. Aí com o tempo você fala assim, pô, todo mundo merece uma segunda chance. E aí lá na frente você fala, porra, esse cara não merecia essa merda de segunda chance.
É, essa coisa da segunda chance também é muito super valorizada, cara, muito. Acho que tem gente que, quando é destrutivo o suficiente, você não abre a porta da sua vida de novo, pô.
Mas, Kátia, sabe o que eu acho? Que na questão dele, eu acho que ele realmente que precisava de uma segunda chance. Quando voltou, ele pensou, poxa, agora eu tenho poder de novo, vou fazer tudo de novo e agora vai dar certo e tal. Mas eu não creio que seja a intenção dele desde o começo, sabe? Eu acho que ele realmente estava tentando buscar uma redenção e no meio do caminho...
Intenção é o quê, né?
Não é redenção completa.
O Crazy?
Eu não consigo ver ele dessa maneira.
Tu tá de putaria com a minha cara, Rogério.
Ele já chega redenção? Mentindo.
Eu acho que é... Não tô dizendo.
A redenção seguindo os mesmos passos de antigamente, quem então, consegue a redenção cometendo os mesmos erros, mano?
Eu acho que a redenção, entre aspas, eu acho que na cabeça dele, ele queria, de repente, se despedir, sei lá, pedir desculpa e tal, mas quando ele viu que ele tinha poder sobre o Johnny ainda, que ele podia manipular o Johnny tranquilamente, ele, tipo, não teve nada, entendeu? Ele voltou
não, a intenção
que ele era.
Dele desde o começo foi manipular o Johnny.
Você podia ter contado.
Você me conheceu quando eu tava no auge. É difícil esquecer aquilo.
Alguma coisa é verdade? Afeganistão, Panamá, a viagem ao Tahiti?
Depois que eu perdi o dojo, as coisas complicaram. Eu tentei me realistar, mas não aceitaram. Agora eles têm uns psiquiatrinhas de merda lá. Mas o que esses caras sabem? Eles não estavam naquele inferno. A maioria nem tinha nascido. Um dos meus amigos de guerra me ofereceu um emprego. Mas eu achei que era uma esmola. Então estive aqui e ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Daí eu fiquei velho. E nos últimos 10 anos tenho morado em lugares... assim. Então, eu soube o que você fez aqui na região. E pensei que seria a minha segunda chance. Mas com toda a merda que eu vi na minha vida... eu me sinto quebrado, Johnny. Eu acho que não tenho mais jeito.
Isso parece muito com derrota. Mas me ensinaram que a derrota não existe nesse dojo. Não é? O Cobra Kai não existiria sem John Creasy. Tá querendo uma chance de se redimir? Conseguiu. Mas tem que fazer as coisas do meu jeito. Tudo bem pra você?
Sim, sensei.
Isso é um vício, porque o que ele tem com o Johnny é um relacionamento extremamente abusivo, cara. Extremamente abusivo. Então, pra mim, a mensagem que fica é tipo assim... Fechou a porta pra uma pessoa que te fez mal... Faça-me o favor de não abrir novamente.
Mano Brown, ele já disse uma vez no próprio Instagram dele, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém, kkk.
Exatamente, é.
Agora, no caso do Chris, pode ser que na cabeça dele ele tente racionalizar o que ele tem feito, especialmente na segunda temporada de Cobra Kai, como uma forma de amadurecer o Johnny. Ele pode ser que ele tente racionalizar todas as atitudes dele... como uma forma de fazer com que o melhor aluno dele se torne uma pessoa, do ponto de vista do Chris, mais bruta, mais forte, de um certo modo.
O que eu tô querendo dizer, na verdade, é que é o seguinte, eu não acho que ele foi lá na Cobra Kai pra roubar a Cobra Kai pra ele, que é o que acaba acontecendo. Eu acho que a intenção dele não era essa, entendeu? A intenção dele, quando ele descobriu que a Cobra Kai estava de volta e tinha sido campeã, ele volta, tipo, pensa assim, eu vou me aliar a isso, vou tentar pedir desculpa de alguma forma, sei lá e tal. Mas quando ele vê que ele tem total poder ainda sobre o Johnny, ele fala... Foda-se, vou seguir o que eu fazia antes, vou trair todo mundo e já era, entendeu?
Pô, ele ainda se sentia dono. Aí quando falaram, é tipo quando acaba, tipo assim, um amigo seu acaba um namoro paia e aí ele começa a namorar uma pessoa massa, aí o ex-namorado escuta falar e vai lá cutucar, se liga? Pra mim é isso aí, é a mesma coisa. É tipo, ele viu que tá dando certo, aí do nada ele... Acho que eu quero voltar a tentar de novo, porque no final das contas isso aqui é meu, né? Quem construiu isso aqui foi eu.
O Johnny fez isso, né? Ela viu a Ellie se divertindo, dando risada com o Daniel e tudo. Aí ele ficou pistola com isso, porque ela já não tinha mais esse tipo de relação com ele, né?
Agora, imagina o seguinte. A gente tem um relacionamento do Johnny com o Miguel, que pra mim é o... Você tem dois grandes corações na série. O relacionamento do Johnny com o Miguel e o relacionamento do Daniel com a Sam e o Robbie. Que começa... como uma chance de redenção, aí sim a palavra se aplica, de redenção pro Johnny, pela falha gigantesca, catastrófica que ele cometeu com o próprio filho, com o Robbie.
Isso é real, eu concordo contigo que é porque assim, a história dos dois, do Johnny e do Daniel, meio que é a história do passado que ainda atormenta o presente, mas quem acaba guiando toda essa rivalidade novamente é exatamente essa subversão, inclusive, né? Porque o Miguel é um menino igual ao Daniel LaRusso, igual. Ele é igual, inclusive, em personalidade com o Daniel LaRusso pivete, né? E aí o Robbie é o Johnny Lawrence de antigamente, né? Delinquente, fazer as coisas erradas e pá. E aí você tem uma subversão desses personagens, porque o bonzinho se torna o mal e o mal se torna bonzinho... mostrando a importância do professor, né? Mais uma vez, reforçando aqui que o aluno, ele segue o que o professor fala, principalmente falando em artes marciais, né?
A gente vai ter que separar um momento pra falar do final da segunda temporada, mas o crescimento desses relacionamentos é muito pesado, porque você tem um triângulo amoroso, que vira depois um quadrilátero amoroso, quatro adolescentes envolvidos com os hormônios completamente enlouquecidos, tentando fazer conquistar o que eles acham que lhes é de direito, e outros tentando fazer a coisa certa e dando de uma maneira completamente errada. Porque o Miguel, como o Juras colocou, ele é o Daniel LaRusso. Só que ele começa a ser guiado pelo Johnny, e você chega na final do torneio na primeira temporada, e o Miguel, junto do Falcão, que também é um personagem bem, muito interessante, ele vai em cima do machucado do Robbie pra ganhar o torneio. Ele faz exatamente o que o Chris tinha pedido pro Johnny fazer lá atrás. Enquanto isso, você tem o Robbie, que ele sai do torneio com o segundo lugar, mas ele sai do lado de uma família que aparentemente o acolheu. E o está colocando num caminho melhor. E você tem a pobre da Sam, que tá presa no meio dessa rivalidade toda, e depois, na segunda temporada, aparece a Ruby, que é Cobra Kai até a alma.
É, o negócio da Sam, né, que é a filha do Daniel LaRusso, a Sam LaRusso, ela começa a namorar com o Miguel, depois de tudo que acontece, eles terminam, e aí ela passa a gostar do Rob, e aí ela passa a namorar com o Rob. E aí o Miguel, que era rival do Rob, acaba comprando mais ainda essa briga por causa da Sam, então vira uma confusão absurda.
Então, mas é isso que eu acho massa, sabe? É porque é muita nostalgia, a gente fala muito dos personagens, do Karate Kid original e tal, mas eles tiveram coragem muito grande de dar muito destaque aos personagens novos.
Sim.
As crianças, né, os adolescentes lá, cara, eles têm muito destaque, eles têm desenvolvimento de personagem, eles são, na verdade, o centro, né, da série. Só que a gente imagina que o centro da série é outro, porque o que a gente tá esperando pra ver é a galera de Karate Kid. Mas não é isso. Tipo assim, eles não tentaram só fazer um negócio copiadão, bestão, bestão não, porque jamais seria, pelo menos, né, pra quem sente saudades. Mas o... aquela, né? Tipo assim, eles não tentaram só... tá, apaga o resto da história, apaga essas coisas, a gente vai falar de Daniel LaRusso e a gente vai falar de Johnny Lawrence e nada mais importa. Não, eles entendem que existe um bastão a ser passado pra próxima geração.
Sim, e Kate, a gente tá assistindo a série por causa do Johnny e do Daniel. E quem não conhece Karate Kid original e todas essas histórias, tá assistindo por causa do Miguel, do Rob, da Sam, da Tori.
É, as gerações novas estão um pouco cagando, nem sabe o que é isso.
Mas
né?
Então a gente também, a gente que é da outra geração, que assistiu o é, que assistiu Karate Kid, eu pelo menos assisti Karate Kid na sessão da tarde, assim, quando já era muito repetido, né? Mas a gente que conhece o Karate Kid original, eventualmente também começa a assistir a série por causa dos novos personagens. Isso é muito bom, sinal de que eles conseguiram fazer isso bem, escrever bem os personagens,
é
né?
Porque
conseguir manter a audiência ali não só pela nostalgia.
Eles trouxeram os estereótipos, né? Dos personagens também dos anos 80 ali, do... tem uma coisa que a gente pode elogiar bastante a produção, os roteiristas e tudo, é que eles entendem muito da obra que eles estão adaptando. Eles estão dando sequência aqui. Porque o lore é todo respeitado. Eu percebi isso quando tem algum momento que o Daniel fala assim: mas você não disse que o Johnny, que o Chris tinha morrido, Johnny? E eu fiz assim: como assim? Tem algum momento que é falado que o Chris morreu? Aí eu fui assistir o Karate Kid 3 e o treinador lá do... Aquele carinha do que tem o cabelinho preso e... Que é o ricão, que faz tudo errado.
E meio que treina o Daniel.
Ele diz pro Daniel e pro Pat Morita, pro seu Miyagi, que o Chris morreu, né? Não, ele faleceu, meu mestre, tal, não sei o quê. E ele tava buscando redenção. E ele queria pedir desculpa e tererel. E aí essa história deve ter rodado, né? As pessoas assim, caraca, o Johnny acabou descobrindo que o Chris morreu. Ele não inventou essa história. E provavelmente quem passou essa fofoca foi o próprio Daniel, né? Talarico pra caralho, né? É... Daniel, meu casal.
Meu casal. Daniel.
E aí ele passou essa história na escola. Tu tá sabendo aí que o Chris morreu? Caraca, aí chegou no Johnny, né? Ele ficou sabendo. Então, Daniel, né, mais velho, chegando pro Johnny, você não disse que o Chris morreu? Oxi, foi tu que contou, carai. Quando tu era mais novo.
Já nem controla as fofocas que espalham.
Porque ele sumiu, né? O que eu mais gostei, assim, de ver desses personagens novos é ver a transformação do Miguel e aí o sentimento de culpa que ele tem. Porque ele tem noção de que ele tá fazendo algumas coisas erradas. E aí ele vê assim, caraca, eu não... É tanto que ele que questiona o Johnny muitas vezes, é ele que questiona o Chris muitas vezes, porque a índole dele é positiva. Curioso é que o Rob também tem um sentimento bastante positivo, assim como o Johnny, adolescente, jovem, também tinha. Só que as influências, né, ele acabou seguindo, né, porque não tinha base familiar também, né, a mãe totalmente ausente... Sem pai, né? O Johnny mal viu o filho.
Ele não foi visitar o filho quando nasceu.
Mas ele se culpa disso, né? Ele sabe.
A conversa dele com o Miguel errado, né? Falando sobre isso, cara, é muito pesada.
É muito legal. É que eles foram no restaurante, era bem na frente do hospital, que ele não teve coragem de ir pro hospital.
Tá vendo aquele prédio ali?
O hospital?
Foi ali que o Rob nasceu. 4 de fevereiro de 2002. Era uma segunda-feira. A mãe ficou em trabalho de parto por 17 horas.
Deve ter sido uma loucura.
É, deve ter sido. E eu não estava lá. Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu estava bem zoado. Eu não conhecia o meu pai, eu só tinha ela. Aí eu descobri que ia ser pai. E eu fiquei apavorado. Então, em vez de estar lá em cima, dando as boas-vindas pro meu filho, eu estava aqui embaixo curando uma ressaca de 3 dias, tentando criar coragem para atravessar a rua. Eu nunca cheguei lá. Eu falhei com meu filho. No primeiro dia dele, nesse mundo. E continuo falhando com ele até hoje.
Sensei, isso é pessoal. Você não precisa me contar.
Não, eu já devia ter te contado. É uma das piores coisas da minha vida. Mas uma das melhores foi ensinar você. E quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu prometo... que vou estar sempre do seu lado. Eu sempre vou querer o melhor pra você.
Valeu.
Pois é.
Aí dá pra ver que ele tá... Não, mas ele tá decidido a aproveitar a segunda chance, né? Ele tá decidido a, dessa vez, não repetir o erro do mestre dele.
Mas
isso
repete,
é muito, né, legal.
Mas ele tava repetindo, é com a chegada do Chris que ele decide realmente mudar. Que ele fala assim, então, eu não vou seguir esse cara.
Ele entende que ele erra. Ele entende que, tipo assim, ele vai olhando pra trás na vida dele e ele não vai olhando com orgulho. Porque tem muita gente que se lasca na vida, mas olha pra trás e diz assim, é... Isso aqui mereceu mesmo e tal, eu farei a mesma coisa outra vez e tal. E, brother, quando
o mundo
você,
tá errado
quando
e não
você
eu,
se
né?
lasca, exatamente.
Quando você chega no final da segunda temporada e vê aquela confusão toda armada, não tem como não ficar triste, porque todo mundo se fode.
Todo mundo deu errado, né? As duas academias, tudo deu.
Porque o que começa como uma rivalidade pessoal se torna algo familiar e depois vira uma briga de gangue. Porque criam realmente duas gangues com filosofias completamente diferentes, mas que as duas não conseguem sentar e conversar, é só na porrada.
Siqueira, e eles capricharam,
né? E o
senhor
Miyagi chorando, né? Uhum. Todo mundo brigando e o senhor Miyagi, pô, galera, mas eu falei.
A segunda temporada, ela ganhou muito mais verba do que a primeira, né? Porque a segunda temporada, ela ganhou um bush, assim, de produção. Você vê que essa luta toda, ela é extremamente bem filmada, com a câmera acompanhando, né? Às vezes sem corte, determinadas lutas.
Tem o making of, que é muito legal.
Não, e a situação, ela vai emocionalmente... Ela vai no crescendo na segunda temporada, que começa com o ressurgimento do Chris, porque até aquele momento você consegue ver o Johnny e o Daniel sentando e tentando conversar. Quando chega o Chris e começa a envenenar mais ainda toda a situação, a tragédia se torna inevitável. Especialmente que você tem os adolescentes no meio com os relacionamentos se tornando cada vez mais complexos, e você tem o surgimento da Miyagi-Do Karate, o ressurgimento da Miyagi-Do Karate, que... Pro Johnny, a Cobra Kai é uma fonte insustenta, ele vive daquilo. Pro Daniel, e isso irrita muito o Johnny, é basicamente uma forma de dar o troco.
Não, basicamente não. É de graça, Siqueira.
Uhum.
Ele faz de graça a academia
dele. É porque dinheiro
dele.
Ele não precisa, né? Já o Johnny, se ele não tiver dinheiro, ele vai ser despejado, né?
Ele não precisa, mas a mulher dele fica irada com ele, que ele não...
Não, mas é que tá a própria Amanda, que, aliás, ela começa sendo a straight man, mas acaba sendo o centro da razão ali. Você vê a evolução dela, que ela começa sendo a mãe do country club e começa a ser... Eu não queria usar esse exemplo, sabe? Mas ela meio que vira a Skyler.
Ela é muito a Skyler, né?
Porque ela vê que aquilo ali tá tomando uma proporção gigantesca. Ela vê a filha dela em risco.
É, quando a gente fala de Skyler, é porque na visão de algumas pessoas, a Skyler é a grande vilã do Breaking Bad.
Não,
o que
não
é bizarro,
ela é
entendeu?
Vítima.
Ela não é, é uma vítima, né?
É uma vítima da circunstância.
A galera tá torcendo pras coisas erradas, né?
É assim. Porque o pessoal torce pro Walter White, né? O professor. No começo é massa torcer pro Walter White, porque é o professor, ele, caraca, eu tô doido, o professor aqui, nas acidentes que...
Uhul, né?
Fazendo as coisas. Aí depois você, caraca, esse cara é errado, mano. Eita, porra, esse cara é errado pra caralho, meu irmão. Puta merda, a gente tá torcendo mesmo pra esse cara aí.
Mas aqui, você meio que tem uma antipatia pela Amanda, porque você quer, no começo, que o Daniel coloque a roupa, coloque o kimono e vá pra porrada com o Johnny. Você quer você quer ver isso acontecer como fã.
Sei que ele saiu na mão.
É, mas ele negligenciou tudo, né? Negligenciou o casamento, o trabalho, relacionamento, né, com a família em si, ele negligenciou tudo, né, ele deixou tudo de lado.
Até o próprio Rob, aquilo que acontece com o Rob no final da segunda temporada acontece porque o Daniel abandonou o menino.
Mas uma questão que tem que ser colocada é que a segunda temporada, o que ela tem de dinheiro, ela dá uma boa enrolada.
Barrigada, né, dá aquela famosa barrigada.
A primeira é mais redonda, mas a segunda ela tem um clímax muito melhor.
Ah, não, não acho. Não, desculpa, não acho.
Eu
o torneio
acho.
Da primeira temporada não tem nada melhor. A hora que o Daniel bate a mão assim, ela fala, caralho, não acredito que ele vai fazer.
Não, bicho, os riscos no final da segunda temporada são muito maiores. O que tá em stake na segunda temporada é muito maior. A segunda temporada se torna algo muito maior. Eu concordo que a segunda temporada tem uma barriga. Tem.
Ela dá uma... Cara, tem episódios que são totalmente repetidos um do outro.
Eu
assim,
sei.
Porque a coisa não anda. Ai, tipo, um provoca o outro, aí vai lá tirar a satisfação, aí briga.
Acho que eles não esperavam que fizesse, né, que crescesse nesse nível. E aí acho que no meio do negócio eles ficaram assim, gente, calma. Não pode andar tanto assim, porque a gente tem que ter mais temporadas. Vamos, calma.
É o mal das temporadas, né? Tem que ter mais temporadas.
Mas chega nos dois episódios finais da segunda temporada, o negócio vai pro nível estratosférico.
É.
Eu acho, por exemplo, a personagem da Tori, ela não tem... Ela é totalmente plana, digamos assim. assim.
A Tori é cobra até o final, ela não tem nuance.
E é uma série extremamente 100% reprovada no teste de Bechdel, né? Porque as mulheres só falam sobre o Miguel e sobre o Rob. A Amanda só fala sobre o Daniel, é tudo...
Tanto assunto massa.
E a briga final da segunda temporada começa justamente com a Girl Fight por conta de macho. Não é nem por conta de honra, de orgulho, nem nada. Começa por uma briga por conta de macho. E isso é um... Isso eu concordo que é um problema.
Não preciso dizer minha opinião sobre, né?
Pois é. Mas, em compensação, você tem personagens como a Aisha, por exemplo, que são muito bem desenvolvidos.
É legal. Ela é um personagem legal. E aí é que vem a outra grande subversão sobre o próprio conceito do Cobra Kai e o que o Johnny Lawrence ele quer empregar nos ensinamentos dele. Ele não quer mais seguir a linha que era o antigo Cobra Kai, que era de ser violento, normalmente... ser sujo, de você ser desonrado, né? O objetivo era vencer. Ele quer tirar toda essa parada, porém, ele ainda quer ser badass. Ele acredita, ele tem alguns conceitos sobre a autoestima, né? Que ele fica provocando ali nos alunos, ele fica chamando pelos apelidos. Aí ele fala assim, ô, brother, ou você assume o que você é, ou você fica se escondendo nessa parada. E isso, muita gente acredita realmente nesse conceito. Sei que é difícil pra caramba, né? Nem todo mundo consegue realmente ter essa superação. Mas a transformação do Eli é interessante. Porém, ele vira um doidinho, né?
Ele vira um psicopata. O Eli, ele é muito zoado por conta do
lábio. Ele faz uma tatuagem de uma águia nas costas. Assim,
Falcão. Nossa, Falcão,
é Hulk.
Ele é um menino que ele sempre foi zoado, ele sempre foi muito tímido por conta do lábio dele. E ele abraça a filosofia Cobra Kai do lado Chris, justamente por quê? Porque ele sempre foi o esculachado, ele sempre foi a vítima.
Nossa, ele é muito triste.
É, ele resolve não ser mais a vítima e acaba se tornando bully, cara.
Bully, total, total.
Mas como é que você resolve isso? Você denunciando pro coordenador? Quando que isso resolveu na escola?
Não, o próprio Eli tentou isso e ele foi zoado mais ainda.
Pois é, a mãe dele foi falar, meu Deus.
Então, mas é aí que tá, cara. É sinal de que, assim, existem maneiras que a gente acha que resolve, mas não tem... caminho curto pra resolver isso, que é um problema endêmico, é uma coisa que acontece desde que, sei lá, todo mundo, os pais dos nossos pais eram crianças, precisa de terapia na escola.
Sabe quando resolve isso? Quando a gente sai da escola. Acaba mesmo. A zoação na escola.
É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Você lembra, sim, cara, dependendo do que você passou na escola, Rogério. Você lembra... Sim,
Johnny Lawrence tá lembrando até hoje.
Nossa, cara, e aquilo fica tipo batendo. Aquilo bate na sua cabeça. Aquilo faz parte da sua tomada de decisões, mesmo depois de adulto. E aí é por isso que eu tô falando, entendeu? Não basta ter um departamento de psicólogo no colégio que você vai lá, zero uma vez o aluno, aí ele fala o que tá passando. Aí a pessoa dá três conselhos, aí pronto, agora a vida do aluno está mudada, a experiência dele na escola mudou completamente. Não mudou, precisa ser uma coisa recorrente, precisa ser uma coisa que é um trabalho de anos, porque senão, como é que você vai, depois de adulto, depois de velho, depois que você já cometeu os mesmos erros mil vezes, não conseguiu entender que o errado é você, como é que você vai simplesmente parar e ressignificar aquilo que você viu no colégio, pensando, realmente, é porque eu olhei por esse lado de um jeito muito imaturo, talvez eu deva mudar tudo que eu estou pensando. Não é assim, brother.
Eu, experiência pessoal minha, tá? Tô aqui recomendando pra ninguém, não sou pedagogo, não sou psicólogo, não tenho como recomendar nada pra você aqui. Porém, na minha experiência pessoal, a pessoa me zoava, eu zoava de volta.
É, eu tentei fazer isso, a zoação era muito grande, não deu certo, piorou e eu só consegui ficar mais isolada do que eu tava e até hoje lembro das coisas do colégio.
Eu era brabo, rapaz.
Eu entrava na onda pra tentar não ser zoado, porque eu já era o gordinho, ainda tem esse pormenor, né? O gordinho, ele ainda tem esse sofrimento extra, né? Essa cereja do bolo. Aí eu tentava entrar no meio da zona pra poder não ser zoado, mas não adiantava, né? De vez em quando soava pra mim e não tinha jeito.
Ai, cara, e é uma coisa que cansa. É esse conselho do vão frascar com você uma vez e vão te dar um apelido que te humilha. Aí você vai lá e abraça o apelido, porque se eles não sentirem que te atingiram, eles não vão continuar. Catiuxa. Cara, que tortura uma criança ficar eternamente repetindo uma coisa que machuca ela. Sim, todos os dias, que faz ela se sentir mal, menor, todos os dias pra tentar, sabe, counterar um negócio que é errado do início, entendeu? As instituições têm que conseguir encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Ah, mas não dá porque é muito aluno. Resolve. Existe uma maneira.
Desde que eu tô vivo, eu escuto isso. E tem até hoje, é pior ainda, porque tem WhatsApp, tem celular, e é bizarro o negócio.
Nossa,
é
eu não
muito
consigo
pior.
Nem imaginar, cara. Eu não consigo imaginar o nível de espalhamento de fofoca, de mentira, de bullying mesmo, sabe? Com uma pessoa hoje em dia. Deve ser terrível.
Cobra Kai fala disso. A gente tem o que aconteceu com a Aisha lá no começo da primeira temporada. É, tava na festa de Halloween e as meninas malvadas lá começaram a passar aquela foto da Aisha pelo WhatsApp e foi, cara.
Mas é o conceito da arte marcial que o Johnny Lawrence coloca, assim, que é pra você encarar as suas dificuldades, é você ir pra cima, né? É o strike first, né? Você atacar primeiro. O conceito, ele é deturpado, eu acho que isso vai ser abordado na terceira temporada. É você, talvez, desenvolver a confiança em você mesmo. Você se sentir confiante e não se abalar com o que acontecer. Porque normalmente o que acontece quando a pessoa sofre bullying, ela sacanhar, né? Ela ficar no cantinho dela ali e tudo, porque ela não tem barreiras de defesa, né? E a arte marcial, sim, ela estimula a autoconfiança, né? A autoestima.
É, ela oferece a você um amparo de uma certa maneira, né?
Sim.
Mas
se você tiver um professor bosta, é mesmo que nada, né?
É, mas não só isso, né? É um aspecto e às vezes, assim, se é usado como fuga, se você não consegue rever aquilo que tá acontecendo, né? Eu acho que se eles aplicassem esse conceito do strike first, strike hard, no mercy, pra, tipo assim, encara o que tá acontecendo, entenda o que é que isso quer dizer. De outras maneiras, também essa filosofia ser colocada na vida desses adolescentes, não só como, ah, vamos resolver isso aqui na porrada porque a gente sabe lutar.
Sim.
Entende? É. Eu acho que foi a primeira vez, no final da segunda temporada de Cobra Kai, que é a primeira vez que a gente consegue entender o olhar do Sr. Miyagi, olhar e dizer assim, putz, é triste ver todo mundo brigando assim. Tem um lado massa, a luta ficou irada? Ficou, né? Tem esse nosso lado aí que a gente sabe que é muito massa ver as lutas acontecendo. Mas é a primeira vez que você fica assim, genuinamente, coração partido, pensando,
exato.
Pro, deu tudo errado.
Deu tudo errado com professores querendo acertar, com o Daniel San, né, com todo o conceito pacifista, de defesa, apesar dos comportamentos dele não serem condizentes com os ensinamentos que ele tá passando, que são os ensinamentos do Sr. Miyagi, porque, afinal, é o Daniel San que sempre resolveu tudo na porrada na vida dele, né? É só pegar os três filmes.
Ele admite isso na série, ele fala que ele é esquentadinho, né?
A gente só fingia que não.
É, e uma coisa que a gente fica bem triste é porque, sei lá, acho que um ou dois episódios antes, você tem a cena do bar, onde tá o Daniel, a esposa, tá o Johnny e tá a
mãe do Miguel.
A mãe do Miguel. E aí, cara, e tipo, eles meio que se dão bem ali, né? Eles vão, começam com aquele, é o que acontece sempre em Cobra Kai, tá? É, todos os episódios, basicamente, eles ficam se trocando ofensa um com o outro, trocando indireta e tal, e eles se entendem. E aí você fala, pô, que legal, será que a série talvez agora vai pra um outro caminho e tal? E aí você tem a desgraça toda, você fala, pô...
Mas é porque eles não são diferentes, mas eles não tiveram a presença do pai, e aí eles tiveram os stepfathers. Um teve o Chris e o outro teve o seu Miyagi. Mas eles tiveram a criação antes desses personagens, antes do Chris, antes do seu Miyagi, eles eram filhos de mãe solteira, sabe? E aí eles sentem bastante essa ausência paterna que até hoje o Daniel sente por causa da morte do seu Miyagi. Tanto que ele a recriação que a série faz é ver o dojo, é o mesmo dojo do clássico dos filmes. O carro, o mesmo carro lá dos filmes, entendeu? É o carro que ele ganha do seu Miyagi, né? Aquele amarelão. Ele não desapegou, né? Do seu Miyagi e pudera, né? O seu Miyagi mudou a vida do Daniel, né?
Mas ele não consegue transmitir aquilo pra Sam, pro Rob e pros outros alunos. E é por isso que aquela briga generalizada acontece. E olha, vou dizer
que é uma
coisa.
Porque na verdade ele não aprendeu, né?
Pois é, e eu vou dizer que é uma coisa. A culpa daquele chute que o Rob dá no final é 100% do Daniel.
Sim, no tronco, né, que ele ensinou o golpe do tronco lá.
Se o Daniel tivesse parado pra conversar 5 minutos com aquele rapaz, naquele episódio, no último episódio da segunda temporada, aquele chute não teria acontecido.
Acho massa isso, as mudanças, porque aí você tá torcendo pro Miguel, aí depois você passa a não gostar do Miguel, você passa a não gosta do Rob, você passa a gostar do Rob, aí a Sam que você gosta, ela comete uma calúnia com as meninas, E aí depois você passa a não gostar da Sam. Aí a Tori aparece meio bereza e, cara, essa menina é boa. E depois ela faz uma merda e, caraca, essa Tori não é boa. Aí depois tem uma briga do Miguel com o Rob.
Adolescente, aí, né? Na verdade, ninguém presta.
Aí o Rob tá meio caído no chão. Aí o Miguel é no mercy, né? Aí ele, putz, eu não posso fazer isso, eu vou ter piedade. Aí vai o Rob e derruba-me. Caraca, é uma montanha russa, né? A gente tosse pra cá, tosse pra lá, tosse pra cá.
A queda que o Miguel sofre, obviamente vão ter consequências. É, a terceira temporada já tá gravada. Eles terminaram antes da pandemia as filmagens. Quando você termina a segunda temporada na Netflix, já aparece o aviso dizendo que a terceira temporada tá vindo.
Dá um alívio, né?
Dá um alívio. Os riscos são muito altos, porque eu acho que a gente vai ter um começo de temporada, um negócio meio Footloose, sabe? Pra gente manter uma referência nos 80, com um cara ter proibido da cidade, por conta daquela confusão que aconteceu.
Na escola, pelo menos, vai estar proibido, né?
Nossa, cara, eu vou dizer uma coisa. A pessoa assistir Karate Kid naquela escola ali, ela já tá expulsa. Sem condições, cara. Aquilo ali que aconteceu, tipo, meu Deus, ninguém para.
Eu fiquei impressionado porque fazia tempo que eu não via lutas tão bem coreografadas na televisão, cara. Numa série, entre aspas, voltada para um público mais jovem. E é um negócio que, como eu falei, vai aumentando. Começou com a briga da Tori com a Sam. Depois os meninos se envolvem pra tentar segurar, depois eles estão brigando, depois a briga se espalha pra todo mundo. É a escola inteira brigando. É briga de gangue mesmo. Miyagi contra Cobra Kai. Um negócio altamente bizarro que o seu Miyagi deve ter dado 360 no túmulo. Então você termina o negócio com o Robin desaparecido por conta do chute que ele deu no Miguel. O Miguel em estado gravíssimo, a Sam toda arrebentada, a Tori, que foi quem começou a briga, também some. A cena no elevador, tem uma tomada do elevador do Johnny com o Daniel, que eles não se olham quase. Porque os dois estão com pessoas que eles amam no hospital. Você vê o fracasso estampado na cara dos dois. Porque eles sabem que a culpa do que aconteceu é toda deles. Aí você tem, no final da temporada, o Johnny perde o dojo, que o Chris, ele consegue o aluguel, porque o proprietário do espaço odeia o Johnny. Todos os alunos se voltaram contra o Johnny, por conta da situação do Miguel, porque o Miguel teve compaixão, então tá todo mundo mais voltado naquela filosofia do sem compaixão. Então tá todo mundo ali na mão do Chris. O Daniel tá em beira de perder a esposa. E o Johnny termina a temporada olhando pro mar, jogando o celular fora, e quando vê, a Ali aceita o pedido de amizade dele no Facebook.
Muito bom, hein, macho?
Ah, foi muito massa.
Você sabe que a terceira temporada, ela foi filmada, não foi a Netflix ainda, ainda é produção do YouTube, e aí eles compraram a terceira temporada pronta já, praticamente. Acho que já tava finalizando. E a Elizabeth Shue foi vista no set de filmagem. Então,
Elizabeth Shue, né?
Elizabeth Shue.
Quem tá assistindo The Boys aí, ela é a chefe lá do The Boys.
Ela é uma mulher que amamenta o Homelander. É isso, desculpa.
Elizabeth Shue tem uma carreira foda nos anos 80, né? Ela é a namoradinha do McFly ali no
De Volta Futuro 2 e 3. Anos 90 também. Talvez não na temporada inteira, porque... Mas eu acho que pelo menos uma participação, alguma coisa, ela...
Não, mas ela é o amor da vida do Johnny. Não tem jeito.
Tem que ter muito cuidado com esse negócio.
Tem que ter muito cuidado.
Por quê? Porque
senão você... Tem que rever muita coisa aí, rapaz. Se ela for assim, sei lá. É porque entende assim, ó. Mesmo que ela seja a pessoa que se torna o avatar da mudança da vida do Johnny, vocês sabem qual é a mensagem que isso passa?
Sim, é a mensagem negativíssima.
Entende? É por isso que eu digo assim, tem que ver o que é que eles vão fazer aí, porque essa coisa do cara que foi pai com você na adolescência, o cara que foi pai com você em algum ponto do relacionamento de vocês, e aí você tem a ideia de que se você for bom o suficiente, você vai mudar quem ele é. Cara, esse é um recado perigoso, que já foi colocado aí várias
vezes. Ela pode ser uma tutora pra ele, dizer assim, olha, você foi um escroto a vida toda, você é um Zé Doidinho aí até hoje, né, cachaceiro.
É um espelho, né?
Você não presta, mas todo mundo pode mudar, né? Igual o Rock Balboa no final do Rock 4, né?
If I can change, and you can change.
Exatamente. Todo mundo pode mudar, e não sei o quê.
Eu não sei nem se eu concordo com a história de que todo mundo pode mudar pra começo de história, mas...
Mas é uma... Katia, é uma saga de redenção do Johnny Lawrence. Em algum momento a gente vai ter que ver uma redenção, a não ser que eles queiram fazer 10 temporadas e a redenção só vir na 10ª temporada.
Eu acho que ele pode mudar, entendeu? Porque mesmo nos Karate Kids originais, a gente tava falando aqui que ele demonstra coisas, que ele mostra ser uma pessoa que não é, tipo assim,
aqui
ele não é mau caráter.
Aqui mesmo, ele não é uma pessoa
ruim.
Sim,
aqui Não, mas aqui ele obviamente não é uma pessoa ruim. No Karate Kid que ele era um vilão, aqui ele deveria, né? Principalmente se a gente tá falando de anos 80, anos 90, só existia vilão mohahaha, né? Tipo assim, o mauzão e tal. Dependendo de como eles usem a personagem da Ellie, ela tem como melhorar a narrativa inteira. O personagem do Johnny, assim, muito. A única coisa que me preocupa é isso, né? Quais são as mensagens que vão ser passadas dependendo das decisões que eles vão tomar, mas eu acho que isso é uma coisa que eles...
Não precisa ser uma redenção também de assim, pronto, a redenção ele é, né? Vai pra igreja agora, vai, né, salvou, não. Tá salvo. O que vai acontecer com o Johnny, ele vai mudar a filosofia de vida dele, como ele acredita que a vida...
Que é o que tá errado, de fato. O cara pode ter a personalidade dele, a coisa dele, mas, né, pô... Limites.
Mas acho que vocês estão levando pro lado muito filosófico, e é Cobra Kai. O que vai acontecer na próxima temporada, eles falam que, se não me engano, eles falam que ela é médica ortopédica. Então talvez ela venha...
Eu acho que ela vai cuidar do Miguel.
Ela que vai cuidar, do Miguel.
Eu acho que ela vem pra cuidar do Miguel.
E eu acho que vai rolar de novo
comeback.
O triozinho ali, entendeu? Vai rolar o trio de novo, porque...
Terceira temporada, o relacionamento do Daniel acabou.
Eu acho que vai rolar de novo o triângulo amoroso entre esses três. Entre
Ai, mano.
Porque quando eles falam do...
Mas dessa vez vai ser diferente. Kate,
depois dessa briga generalizada da escola...
Mas vai, pô,
certeza,
sei que vai.
O relacionamento do Daniel acabou. O casamento acabou.
Cara, eu tenho certeza. Eu vou dizer, a mulher foi paciente, viu?
Ela tem toda a razão, viu? A mulher tem razão.
Foi expulso de casa.
Morando no dojo.
Tentou bastante ali.
Olha, e outra coisa.
Cortando
o lugar massa pra morar. Pô,
a gente sabe que parte da temporada, eu acho que uns dois episódios, ou pelo menos um, a equipe de produção disse que viajou pra Okinawa. Então a gente vai ter uma viagem do Daniel à terra do seu Miyagi.
Pra quê, mano?
Pode ser bom isso aí. Não, peraí, Gibras, pode ser bom isso aí. Eu nunca vou reclamar de aparição do Japão em nenhum canto. Só deixando claro aqui.
E aquela coisa, se no segundo filme eles foram pra Okinawa, entre aspas, né? Porque nunca filmaram por lá. Dessa vez a produção foi mesmo pra Okinawa, foram pro Japão.
Pelo menos.
Então, ele vai encontrar a Kumiko, então, lá, a namoradinha dele, do 2?
E com certeza vai levar a filha pra saber os ensinamentos.
Talvez o Rob também, né? A gente não sabe em qual situação.
Caraca, então imagina. Imagina se a Kumiko tá casada com o Bruce Lee lá, que foi o vilão do 2.
Pelo amor de Deus. Agora, uma coisa que eu posso imaginar pro futuro dessa série é o seguinte. Provável quarta temporada, talvez uma aparição da Hilary Swank, pra tentar redimir aquele Karate Kid 4.
Caraca, o 4 é... Ela vai aparecer,
cara,
certeza.
É ruim, mas não é tão ruim
assim.
É muito ruim. Mas já era ruim.
No 3 é pavoroso. No 3 já é pavoroso.
É, porque a galera fala como se, tipo assim, ah, Karate Kid era perfeito, nunca maravilhoso. Foi. E aí pegaram, mudaram completamente, tiraram o Daniel San, botaram essa menina e ficou ruim de repente. Não, meu amigo, peraí. Você assistiu Karate Kid 3?
Mas eu espero que uma participação da Hilary Swank na quarta temporada.
Ela que aprendeu coisas também com o seu Miyagi, que pode talvez aí, né, melhorar, trazer novos aprendizados para o Daniel.
Daniel LaRusso, você acha que foi o único aprendiz do seu Miyagi?
Putz, imagina se ela chega, senta a sola, assim, todo mundo tá fazendo as coisas erradas.
Será que não tá acontecendo uma celebração, uma homenagem ao seu Miyagi lá em Okinawa? E a Hilary Swank vai pra Okinawa também, porque ela é...
Nossa, seria meu sonho.
É discípula dele?
Eu acho que...
Porque tadinha, não, cara, ela foi maltratada por aquele filme.
Acho que ainda não, porque a Hilary Swank é uma grana, né?
Ah, mas eles estão falando muito, Rogério.
Eu não sei se ela ainda custa uma grana não, viu, Rogério?
Então, mas agora... Agora, por exemplo, numa quarta temporada, eu acho que aí poderia sim, porque ela fez uma série com Netflix, e aí fica muito mais fácil de você negociar, né, uma participação.
Talvez uma cameo na terceira temporada pra ser desenvolvida na quarta. Agora, uma coisa que eu também acho que não tá fora do reino das possibilidades, considerando que a série também é produzida pelo Will Smith, seria talvez um encontro com o Kung Fu Kid lá do...
Ah, eu acho que o Jaden vai aparecer. Vai aparecer, em algum momento ele vai. Mas talvez mais pro final.
O Jaden tá em outra vibe, né, cara? Tá em outra coisa. Eu acho que ele podia aparecer.
Mas eu acho que pode ser que nem no episódio que aparece os amigos do Johnny, entendeu? É um episódio e acabou, entendeu? Não acho que é uma história...
É.
O Chris, ele vai criar o New Cobra Kai. Ou então, Cobra Kai Real Oficial.
Mas é porque...
O cara do rabinho de cabelo lá, o... Do rabinho de cabelo?
Será que ele vai aparecer também? Eu tô pensando aqui, cara. Eu tô pensando aqui. Se colocar o Jaden, eles vão colocar o Jack Chan? O que... Quis fazer, entendeu?
Caralho, tem o Jack Chan, é verdade.
Eles vão trazer todo mundo. Eles vão trazer o Terry lá do 3, o cara do cabelinho amarrado, que é lutador. Que esse é o vilão, né? No 3, Ave Maria. Então,
esse dá pra trazer, porque esse aí é baratinho. Cara, mas você
pensa, né? Karate Kid deu azar e deu sorte, porque, assim, a carreira de basicamente ninguém que fez Karate Kid deu realmente um salto depois dos filmes, entendeu? Tipo assim, ninguém virou o Brad Pitt, ninguém virou o Leonardo DiCaprio, entendeu?
Mas Pat Morita ficou no Karate Kid ali pra sempre. O negócio acho que é Elizabeth Shue.
Mas eu tô dizendo hoje em dia. Elizabeth Shue, ela teve uma carreira incrível, mas ela não virou a Meryl Streep. Então, o que eu quero dizer é, tipo assim, tem como contratar todo mundo. Cachê de todo mundo é possível, todo mundo toparia voltar, entendeu?
Especialmente agora com a grana da Netflix, né?
Mano, que coisa ótima pra gente. Que coisa triste pras carreiras de várias pessoas.
Eu tava olhando aqui o histórico da Elizabeth Shue, né? Ela fez teste pra fazer a Linda Mulher. E aí a Julia Roberts acabou pegando o papel. Mas é porque a Elizabeth Shue, ali nos anos 80, ela era uma atriz que fez muita coisa. Se eu não me engano, ela ganhou premiação, né? Ela fez aquele... O Live in Las Vegas lá, o Despedida em Las Vegas.
Despedida em Las Vegas. Ela tá muito bem.
Muito bem.
Todo mundo fala do Nicolas Cage, cara. Mas ela tá muito bem nesse papel. Ela é muito boa mesmo. Eu acho ela uma atriz muito boa. Ela tá no Homem Sem Sombra. De Volta ao Futuro 2.
Não, no The Boys ela tá excelente, cara. The Boys ela tá excelente, a personagem.
The Boys ela tá excelente.
É muito boa. Você tem uma coisa que a gente não pode subestimar da produção de Cobra Kai, é que eles vão utilizar tudo que existe no lore do universo Karate Kid pra colocar aqui. Então o Terry vai acabar voltando, ele vai talvez apoiar o Chris, eles vão criar uma academia nova, aí vai ter as brigas das academias, e aí eu tenho certeza absoluta que o Johnny e o Daniel San vão ser senseis juntos de um dojo. Então vai ser...
Na última temporada.
Miyagi Cobra, sei lá. Miyagi Kai, talvez.
Tomara que eles não façam 10 temporadas, sabe?
Acho que umas 5.
Seria legal, assim, terminar numa quinta.
4? Não, 4 ou 5. 4 ou 5.
Já teve entrevista, né? Que eles falaram, é porque tem que ter muito desenvolvimento ainda. A gente quer andar com calma com os personagens. Isso, essa história aí me
isso, deixa... Isso, e por colocar personagem mas novo. Também... Bota um filho bastardo do Pat Morita, sabe? Bota alguma coisa aí. Mas dá pra colocar, dá pra fazer uma novelinha grande, dá pra fazer muita coisa.
Dá. Se eles tiverem a inteligência de não enrolarem, vai ser show, porque aí a série...
Esses caras perde, nunca, né? Mais fizeram nada. O Ralph Macchio, ele voltou aos holofotes sendo zoado na série Entourage como o cara do Karate Kid que nunca conseguiu fazer mais nada da vida. E aí o Johnny Lawrence...
Você tá pra topar esse papel, cara, porque você tem muita consciência de como você acabou, né?
Mas deu certo, cara. Eles voltaram pro estrelato aí.
O William Zabka, ele voltou a aparecer por conta de How I Met Your Mother.
E era uma piada, né? Tipo assim, ele voltou pra ser uma piada. Ele foi realmente o herói. Inclusive, ele aparece como Zabka mesmo no How I Met Your Mother, né? E eles topam fazer isso. Isso é muito legal, cara. É um desprendimento foda. E é isso, o que é que saiu? Uma puta série foda. É isso. É clichê, é brega, tem um monte de coisinha assim que a gente... Caraca, isso é cara dos anos 80, né? Mas puta, mesma coisa dos 80, mas é isso. E é por isso que a gente tá vendo.
A trilha sonora é excelente. Excelente. Pra quem gosta de músicas dos anos 80 que nem eu, é caraca, que
trilha sonora. Tem aquela série, acho que é o segundo episódio da segunda temporada, que é aquela Back in Black, que eles pintam o carro.
Sem contar que tem o Back in Black também toca na cena que eles roubam a propaganda lá do Miyagi-Do no festival.
Então assim, a trilha sonora é toda oitentista, ver o Johnny Lawrence conhecendo a internet, é maravilhoso isso, cara.
Eu imagino quando ele conheceu o X-Videos.
O silêncio que se fez, que deveria se fazer nessa hora, na verdade.
Ele meio que conhece, não?
Ele vai no Google e coloca gostosas.
Isso. Aí até ele olha por lado, nossa, assim, brother, meio que vai abrindo a calça.
Que vergonha, mano, não.
Cara, é assim, é inocente, né?
Ela tem a inocência, né?
Ela tem uma inocência dos anos 80 muito foda, assim, né? Isso é uma coisa que pega muito na gente, assim, né?
Rogério, talvez pra galera muito mais... da nossa velhice...
Desculpa.
Calma aí, pô. Que é isso? A gente que é velho sabe que nos anos 80 que era bom. Não.
Não é que nos anos 80 é bom. É porque, assim, é inocente, né? Tem umas situações que são plausíveis de jeito nenhum, né, cara? Tipo, o cara não conhece internet. Quem não conhece internet, tá ligado? Tipo, meu pai conhece internet, sabe? Minha filha de 8 anos conhece internet. Então, é meio bizarro que um tiozão não conheça, não sabe mexer, não sabe que ele pode procurar no Google gostosa.
Então,
tá,
mas
ligado?
Isso aí, tipo, eu acho que eles colocam, Rogério, isso pra mostrar pra gente que ele é orgulhoso, que ele acha que, não, que ele não vai atrás de outras pessoas pra aprender, que ele tá sozinho mesmo e é isso aí.
É, mas é inocente, né? Não, então, é inocente, né, cara?
A inocência e a incapacidade de lidar com o fato de que o tempo passou, que é uma coisa que tem tudo a ver com o personagem dele.
É. Você consegue perceber que é uma série que não tem ironia? Não tem ironia. Os personagens são muito, muito honestos, muito sinceros. Não, não,
é coração puro.
É, você não sente ironia na série, né? E ela é de propósito, porque o filme também era. Eu só acho que a série, além da barrigada na segunda temporada, ela só tem um calcanhar de Aquiles, que esse é muito foda, que é o Robbie. O ator, ele é tão ruim, que eu não consigo me conectar com aquele cara, cara. Que é o tal do Tannen Buchanan. É aquele cabelo, eu tenho vontade de dar um murro na cara dele, tá ligado?
Mas é porque ele é o... Ele é muito parecido com o River Phoenix.
Então, ele é o River Phoenix sem
carisma.
Sentimento, sem carisma. Porque quando ele tá triste, ele tem a mesma cara. Quando ele tá feliz, ele tem a mesma cara. Quando ele tá bravo, ele tem a mesma cara. Quando ele tá morrendo, ele tem a mesma cara. Quando ele apanha, ele tem a mesma cara. Incrível, incrível. A gente ficou... Eu assisti com a Camila.
Ele tem um rosto genérico, né?
Assim, genérico, assim, genérico. É. Parece que ele fez Botox na cara toda, assim. É, e aí, era um personagem que você precisa se conectar com ele pra poder...
É, na hora que ele vê as coisas acontecendo lá, e você aí dá o um zoom na cara dele, aí você...
Você fala assim, e aí?
Sabe o que é engraçado? Essa é a terceira vez que esse rapaz, o Tannen Buchanan, ele participa de uma série que é referenciar alguns anos 80, 90. Ele fez o Garoto Conhece o Mundo, que é a continuação de Mundo dos Jovens. Pois é, ele fez também participação lá no Fuller House, que é continuação do Full House, e agora no Cobra Kai. Eu acho que o agente dele disse, olha, eu acho que você trabalha muito com esse negócio de nostalgia. Vai lá, faça esse negócio aí, meu filho.
Nossa, cara, mas não sei o que é. Ele tem realmente uma cara, faz sentido ele trabalhar com nostalgia, porque ele tem a cara dos atores que eram colocados pra ser o Ranger Vermelho, entendeu? Nos anos 90. Assim.
É verdade.
Ele é full genérico e ele tem uma coisinha assim que, dependendo de como você seja, você é legal ver ele se lascar, entendeu? Você,
eu gosto de ver. Nada. Cara, eu sou full Miguel, mesmo quando o Miguel tá errado. Porque esse moleque, ele é insuportável.
É, cara, ele é meio insuportável mesmo. Ele é meio Ken da Barbie, né?
E o problema não é que é o
coitado,
personagem
cara, a culpa
é insuportável.
Não é dele, Rogério.
O problema é que o personagem não é insuportável. O personagem ele é criado de uma forma que é pra você se conectar com ele. Porque tem esse problema da mãe, né? É, tem esse negócio dele ter a ausência do pai. É, tem esse negócio dele pegar o Daniel San.
Mas você não...
Ele, só que ele não tem nada. Ele é vazio. Ele é um cara tão vazio. Tipo, quando ele esconde o Miguel vai lá e leva a medalha do
A medalha Miyagi, de honra do
leva de volta e tal. Naquele momento, ele tinha que demonstrar um sentimento de tipo, puta, esse cara vai roubar o meu lugar, eu vou esconder essa merda. Só que a cara que ele faz é qualquer cara. Então você não
Ai,
sabe.
Ai, cara, é muito triste que esse que podcast seja só em áudio, porque eu juro que eu tô imitando todas as caras dele aqui. E tá muito ruim, mas vocês estão perdendo.
Todas as caras dele são a mesma cara.
É uma cara só, exato. É, eu tô fazendo, tipo assim, a boca meio pra frente, assim. Aí você mexe a sobrancelha o mínimo possível pra parecer que você tem sentimentos.
É muito
triste. Tadinho, cara. Eu sei que não é culpa dele, mas assim...
É culpa dele. Mau ator, né? O problema é que não vão trocar o ator agora, né?
O problema é do diretor aí de cast.
É, mas ele é maior sucesso no Instagram, viu? Ele é gatinha, arminha, tudinho...
Não, mas é isso. Mas essa é a alma do Ranger Vermelho e do Ranger Verde, entendeu? Meu é o cara Deus. Bonito.
Não. Acho que nem o vermelho. Eu acho que o, sei lá, o.
É o verde,
Ranger
pô.
Azul,
Ranger
o preto,
verde, é o Ranger Verde.
O azul, sei lá, cara. Nossa, é muito isso.
Não, o azul,
contrasta,
pô, peraí, né?
Contrasta demais com os outros atores mirins, entre aspas, teens, né? Que são muito bons, cara. O Cholo, que faz o Miguel, é muito bom. Muito, moleque muito carismático. A menina, que é a Samantha, que não é menina. A menina já tem 25 anos. Ela consegue fazer o papel de adolescente perfeitamente bem. Que é a Mary, que faz a Samantha. Tem o Hulk, que é o ator... Ele, tá certo que ele também tem aquela cara de bronco e tal. Mas é um ator bacana que mostra do nuance. Você sabe quando ele tá triste. E até tem o menino que faz o Dimitri, aquele personagem insuportável. Eu também daria uma porrada na cara dele.
Dimitri.
Eu meio que torci pelo Falcão naquela luta, sabe?
É, eu também, cara, porque Dimitri...
Pô,
só
dizer
isso...
que você mija na cama é foda também, né? Na frente de todo mundo.
Porra, ele fode, né? Ele vai no limite da parada, né? Ele faz um bullying gigantesco numa festa.
Tchau.
E ele é muito chato. Mas aí que tá, o ator consegue passar a mensagem que o personagem precisa, entendeu? O único que não faz isso é o Robby, cara. Porque o cara não consegue. Ele não consegue, é terrível. Ele lembra, inclusive, o Daniel LaRusso no primeiro.
Pode não, ser que proposital, é isso, né? Pode ser proposital, então, viu?
Aliás, vamos falar a real aqui. Tanto o Ralph Macchio quanto o William Zabka, os dois melhoraram demais em atuação.
Nossa,
né? Vamos falar a real, né?
Melhoraram muito.
Os caras, assim, tipo, fizeram boas aulas de atuação, então...
Não, o Johnny, ele é maravilhoso, mano. O Zabka é maravilhoso.
Incrível. Tipo, é aquele cara que você fala assim, cara, onde tava esse cara todo esse tempo?
Mas ele nasceu pra esse papel, é isso mesmo. Ele não pode fazer nada além disso, não.
Ou então o papel dele mesmo.
Isso,
né?
É por isso, Júlio. É por esse comentário seu aí que eles vão fazer 300 temporadas.
Que faça, rapaz. Eu vou estar aqui pra assistir. Vocês viram um texto que saiu, hein, Siqueira? Principalmente pra ti, isso aí. Sobre um cara fazendo análise que o Cobra Kai, ele deveria ser assistido por conservadores e progressistas, porque ele fala sobre a ascensão da nova direita.
Considerando o que acontece no final da segunda temporada, né, e considerando quem fica por cima na segunda temporada, olha, não chega a ser tão errado não, sabe? O fato é que quando você tem o meio se desentendendo também, o extremo acaba saindo por cima, né?
Aliás, tem dois extremos ali, né? No fim das contas, né? São dois extremos que acabam se chocando.
O Daniel LaRusso, ele... bota na cabeça dele que ele é o cara mais certinho do mundo, o cara que aceita todo mundo, mas ele também é cheio de preconceitos com o Johnny, e muito da tragédia de Cobra Kai vem disso, por conta dos próprios preconceitos que o Daniel LaRusso tem para com o Johnny e se recusa, uma recusa a querer conversar de maneira franca com ele.
O Johnny Lawrence, ele começa como redneck, conservadorzão e tudo, e ele vai tendo mudança, um progresso de mudança. Se você é progressista, você tá, né?
Ele começa a mudar, sabe por quê? É. Tem um momento... No...
O Daniel não, né?
Daniel não. Tem um negócio no começo da segunda temporada no qual o Chris fala que, ah, você se lascou com seu filho, mas com sorte você tem o seu mexicano aí, né? Mas não, ele é do Equador. Ah, mesma coisa.
Redneck. Comentário de redneck americano.
É aquela coisa. Você tem um crescimento do Johnny, enquanto o Chris, ele vai morrer sendo aquele cara bruto.
Sim,
que acha que latino é tudo igual, que acha que o jeito americano é mandar por cima e foda-se o resto, sabe? Que acha que o exército americano tem mais que invadir todo mundo e tal. Que é o pensamento trumpista, se você pensar. Enquanto isso, você vê o Johnny, ele tentando melhorar. Ele tentando entender o outro lado. Ele tentando... conversar com o outro lado, mas a vida vem sempre e dá uma na cabeça dele.
É, não dá pra colocar os personagens em caixinhas, não, né? Porque eles estão em constante transições, né?
O Johnny, ele tenta evoluir. Você vê isso. O Johnny, ele tenta evoluir. O Daniel, ele não tenta evoluir porque ele acha que já é o ser mais evoluído do mundo.
É verdade. Ele acha que tanto o Chris quanto o Daniel, eles se acham certos. Eles acham que o lado dele tá certo e é isso. Ele não abre pra uma mudança. O que pode acontecer agora na terceira temporada, porque, afinal, foi o cara que ele treinou, que deu o chute que deixou o cara no hospital, né? Então, talvez agora ele repense isso e fala, será que eu tô certo mesmo? Será que a minha visão é a visão certa das coisas? Então, isso é o que eu acho que vai acontecer na terceira temporada. Eu acho que o Daniel vai começar a mudar. Mas na primeira cena que ele aparece em Cobra Kai, que o Johnny vai lá na concessionária dele e ele fala pros amigos lá, pro pessoal que trabalha com ele, ah, esse aqui é o cara aí que fazia bullying comigo quando era criança e eu dei um chute na cara dele e tal. Tipo, ele acha que ele tá certo,
é uma
tá
inversão,
ligado?
Né? Tem uma inversão aí, né? Dos papéis, né? Porque quem faz o bullying é o Daniel, né?
Então, e ele acha que ele não tá fazendo,
e
né?
O cara tá no chão, pô. Ele chuta o cara no chão.
Ele acha que, tipo, ah, você tá errado e eu tá certo eu fazer isso contigo, tá ligado?
Não, e aquela coisa, ele não percebe que ao dizer, não, eu vou fazer o conserto do teu carro aqui de graça e tal, pelos velhos tempos e tudo, ele tá humilhando.
Ele tá humilhando, cara.
Mas ele não percebe isso, não passa pela cabeça dele que isso tá acontecendo. O que tá passando pela cabeça dele é, eu tô sendo o melhor cara de todos os tempos. Meu Deus, como eu sou o máximo.
Tô fazendo uma boa ação aqui com um cara que fez bullying comigo quando era criança, tá ligado? Isso é
tipo,
muito
olha como eu sou legal, eu tenho peninha dele, olha como eu sou gente fina. É o que eu tô dizendo, pô, não tem como você ficar ok com esse negócio do Daniel, porque ele parte de um ponto de soberba tão grande, de superioridade tão grande. Você quer mais que ele se lasque, assim, você fica, Johnny, se misture não, tá? Se enturme não com esse aí, sabe, mesmo de perto, que isso aí não dá certo não.
Não, mas olha, no final das contas, o que seria interessante pra esses dois personagens, o que faria com que os dois personagens realmente crescessem, seria uma conversa franca entre eles, no qual eles colocassem toda a merda pra fora. Uma boa sessão de terapia de casal, sabe?
Quem sabe um dia?
Quem sabe na oitava temporada?
Não, eu acho que o papel da Ellie vai ser basicamente ser a terapeuta deles dois. Tentar ser uma ponte entre eles.
Coitada, ainda vai ter que aguentar esse tranco aí. Coitada, sério.
Agora, se a Ellie chegar solteira, aí vai ser... É o caos.
Ela terceira vai temporada chegar solteira, certeza, Juras.
Certeza, ela vai ter terminado certeza, com o marido. Certeza
absoluta.
Isso é certeza absoluta. E eu acho que vai rolar triângulo amoroso. Talvez mais pra frente, aí o Daniel volta com a esposa, sei lá. Não vai dar certo pro Daniel dessa vez. Tomara, né?
Nossa, eu torço pelo fracasso do Daniel daqui pra frente para sempre.
Mas vai ter a redenção dele também. É uma série sobre redenção.
Ele é legal, pô. É só porque...
É uma série sobre redenção, não agora. Mas eles vão sofrer ainda muito. Tudo bem? Vamos aqui para as notas, rapidamente. Vocês podem dar uma nota, talvez, para juntando as duas temporadas, já que a gente meio que comentou ambas aqui juntas, né? Ele pode ponderar um para outro, mas é bom uma nota para unificar tudo aí. Começando aqui por mim, cara, gostei muito de Cobra Kai. Demorei um pouco para começar a assistir. O fato de ter vindo para Netflix as duas temporadas juntas deu uma ajudada. E fiquei muito feliz de ver o fenômeno que foi, né, número 1 na Netflix, pessoal comentando pra caramba na internet, é uma série muito maneira. Eu vi o primeiro episódio quando saiu no Red, né, na época, e acabei não continuando, e porque eu pensava que, assim, cara, é só um especial, não vai ter continuidade, não tem essa ideia, né, do YouTube de fazer grandes séries e ter várias temporadas, então não vou me dedicar a isso. E ainda bem que a Netflix pegou, porque aí eu sei que a Netflix, né, ela vai cair de cabeça aqui, né? Ela vai fazer mais temporadas, com certeza. Pelo menos 5 ou 6 temporadas, aí ela fecha aí a série. Vou dizer que no Frigir dos Ovos aqui é uma série, eu diria que nota 9 de 10. Maravilhosa, cheia de clichês, cheia de coisa brega, cheia de personagens ruins. Mas que eles têm, no fim, eles têm um carisma, cheia de coisa... É bem oitentista, representando o que é Karate Kid. Eu espero bastante que tenha vida longa e que ganhe mais grana para poder crescer, né, em termos de dimensão, o que representa Cobra Kai, né? Eu acho que já entrou na cultura pop e que vira exemplo para outras séries, outros filmes. Pra fazer, cara, é muito legal isso. Essa meta-história, né, de você recontar tudo o que aconteceu. Eu gosto de duas coisas que estão acontecendo bastante na cultura pop. Que é isso, a continuidade, depois de muitos anos, voltando aos personagens antigos, mesmo os atores. E a outra parada é filmes contando como os filmes antigos foram feitos. Tipo, a gente vai ver como o Poderoso Chefão foi feito. Tem o filme do Cidadão Kane, como que o Cidadão Kane foi feito. A gente teve lá do Mary Poppins, a gente tem essas histórias do próprio Psicose, né, do Hitchcock. Eu gosto muito de ver essas meta-histórias, como esses clássicos viraram clássicos. Porque tem histórias que são realmente cinematográficas e valem a pena ser contadas. Então, nota 9 de 10. Tiago Siqueira, por favor.
Juras, nota 9 de 10. Tem coisas que eu gosto na primeira temporada que eu não gosto na segunda, tem coisas que eu gosto na segunda que eu não gosto da primeira. Eu gosto do clímax gigantesco da segunda. Eu gosto do fato de que na segunda temporada eles resolveram, não vamos fazer o torneio e tal. Não, não vai ser esse negócio de torneio, né? Isso aqui não vai virar Dragon Ball ou então Yu Yu Hakusho, não, que é torneio em cima de torneio. Eu gosto disso. Eu gosto de eles inventarem uma outra forma pra fazer um clímax em cada temporada. Eu espero que na terceira eles consigam se superar ainda mais. Segunda tem uma barriga que a primeira não tem. Então, tem algumas coisas que se complementam. Pra mim, Cobra Kai é interessante por quê? Porque ela não quer pegar os personagens lá dos anos 80 e fazer literalmente a mesma coisa. Tô falando com você, viu, J.J. Abrams?
Nem fale esse nome na minha frente, Siqueira.
Ela pega esses personagens e tenta evoluí-los, tenta colocar eles em novas situações, mas respeitando quem esses personagens eram. Por mais que o local onde esses personagens vão meio que irritem o pessoal que era fã lá atrás. É pegar o que aqueles personagens são, pegar a essência e colocar em novos lugares, levar para novas experiências. Não ter medo de colocar esses personagens vivendo uma vida diferente. É algo que eu gostei muito em Star Wars The Last Jedi, que teve muita gente que chiou porque tá vivendo ainda preso nos anos 80. Mas que eu acho que é necessário. Você não pode ficar contando as mesmas histórias o tempo todo com esses personagens. Você não pode querer que esses personagens fiquem presos no loop. E Cobra Kai fez isso. Fez a gente enxergar o Johnny Lawrence por um novo prisma. Fez a gente enxergar o Daniel LaRusso por um novo prisma. Mas sem trair a essência desses personagens. Sem trair quem esses personagens eram lá atrás. Pra mim foi o que eu mais gostei nessa situação toda. Fazer com que eles confrontem os mesmos dilemas que eles enfrentaram lá atrás. Mas do outro ponto de vista. Mostrando que por mais que as situações sejam parecidas, as pessoas são diferentes. Então, pra mim, nota 9. Sem contar a direção de arte da série, que é incrível. Eu fiquei muito surpreso ao ver o Miyagi-Do sendo recriado daquele jeito. Os ambientes são bem diferentes. O apartamento de Johnny é uma representação de quem ele é. É a casa do Daniel, com toda a opulência dela, é uma representação de quem o Daniel é. A recriação do Miyagi-Do é a forma de demonstrar quão preso ao passado, quão louco de recriar aquilo, por mais impossível que seja, o Daniel fica. Pra mim é uma série que é muito bem dirigida, tem uma direção de arte muito interessante, um roteiro que, sim, leva você a se importar por personagens pelos quais lá atrás você pensava que não ia se importar. É, trabalha muito bem essa questão dos triângulos amorosos que ocorrem dentro da série, coisa que eu geralmente não gosto, que é triângulo amoroso adolescente, mas que aqui funciona. Então, pra mim, nota 9.
Excelente. Katiusha, por favor.
Assim, muitas coisas já foram faladas, né, mas não canso de aplaudir isso que eles conseguiram fazer, sabe? De pegar algo que é tão clássico, que é tão amado, que tem tantos fãs, que é tão difícil de mexer, né? Porque virou um símbolo da cultura pop Karate Kid. E fazer algo incrível em cima disso, ter a coragem de continuar e conseguir fazer uma coisa que é tão boa, sabe? Tão boa mesmo, que você revê os filmes antigos e a sua cabeça mudou, porque você foi colocado dentro de um contexto de maturidade, de um contexto da mudança ou até da repetição das ações desses personagens, que só melhora. Os filmes antigos melhoraram com Cobra Kai, cara. Eles já eram legais, eles já eram bons. Obviamente, depois de um tempo que você assiste, né? Você vê que tem mil defeitos, que era meio ruinzinho, mas que funciona pra você do mesmo jeito. E com Cobra Kai, os personagens cresceram, sabe? O Johnny Lawrence cresceu. O Daniel San, como personagem, não é tão perfeitinho, não é tão legal assim. Você vê o outro lado. Que ótimo, que série ótima. Eu espero que isso seja feito várias vezes, mas também vem um medo aí pra mim do que é que as pessoas vão fazer quando elas tentarem replicar esse sucesso, né? Porque a gente sabe que acerta uma vez, aí depois a galera vai lá, tenta imitar 30 vezes, dá tudo errado. Que não mexam em tantas coisas assim, se não for pra dar tão certo quanto o Cobra Kai. Eu acho que a primeira temporada, pra mim, eu assisti assim que saiu, tá? Foi o motivo de eu assinar o YouTube Premium, não me arrependi de jeito nenhum, foi tipo, ah, vai sair uma coisa nova de Karate Kid, mas é com a galera de Karate Kid mesmo, aí todo mundo, não é possível, e foi, cara, foi possível, a série entregou totalmente. A primeira temporada pra mim, ela foi absolutamente tudo o que eu esperava, não me decepcionei em nada, e pra mim é impossível de parar de assistir. Já a segunda, realmente tem uma barriguinha, tem os seus problemas, tem várias coisas que são legais também, mas pra mim ela deixou a desejar em relação à primeira. Acontece, talvez seja uma coisa que eles estão planejando aí pra dar pra gente uma coisa bem melhor na terceira, eu espero que sim, que se mantenha por várias temporadas, contanto que a qualidade também se mantenha, mas até agora, considerando a primeira e a segunda, eu também dou uma nota 9, porque a primeira temporada, pra mim, dentro dos meus sentimentos, do que eu tava esperando e das outras experiências que eu tive com voltas de franquias famosas, ela foi uma nota 10 sim, tá? Então, pra mim, deu uma baixadinha aí, mas que massa, empolgadaça pro futuro de Cobra Kai. Só, ainda bem que eles gravaram aí a terceira temporada, porque é como eu falei, que alívio absurdo, que hoje em dia a gente vê assim, ah, vai ser gravado só em 2037, quando tudo isso acabar. Não, pelo menos a terceira vai chegar logo aí.
Rogério.
Eu sou velho.
Nossa, o Rogério falou isso umas 70 vezes esse cara. Rogério, você tá bem?
Não é, cara, a gente tá falando de nostalgia.
Imagina, Kate, né? Quando tiver 50 anos.
Nossa, aí vai ser.
Ele tem 40, ele se acha o idoso do pedaço. É porque o sentimento, ele conta muito, né? É como você se enxerga, né?
Por que eu tenho que dizer que eu sou velho e tudo mais? Nesse caso, por acaso. Porque, assim, o Karate Kid, pra mim, é um filme que eu assisti minha vida inteira. Ele foi lançado em 86, se eu não me engano.
84.
84? Então, eu tinha 4 anos quando ele saiu, entendeu? Até ele chegar no cinema, né? E depois, eu não assisti no cinema, obviamente, mas depois assisti na TV, Sessão da Tarde, 1 milhão de vezes e tudo. Então, é um filme que fez parte, assim, eu decorei esse filme, basicamente, né? Então, pra mim, quando eu fiquei sabendo de Cobra Kai, eu fiquei desesperado. Eu fui lá e assisti os 2 episódios e tal, mas gostei demais da série. Fiquei muito empolgado pra assistir o resto e acabei não assistindo. E quando chegou na Netflix agora, eu assisti muito empolgado. Muito. Cada episódio eu queria assistir o próximo e ele é curto. Então, é gostoso de você assistir, gostoso de continuar. Então, pra mim, a primeira temporada é nota 10 total. Porque eu acho que é assim que você deve fazer uma série, um spin-off, sei lá, uma continuação, uma homenagem. É desse jeito. É pegando coisas bacanas do original, pegando a emoção do original e replicando isso de alguma forma, sem ser copia e cola, como é, por exemplo, o Karate, o Kung Fu Kid, né? O Karate Kid do Jaden Smith. Mas, e sim, fazendo uma coisa que tenha aquela... aquele clima, aquela vibe, que aqui é perfeito, cara. A primeira temporada é perfeito com o que acontece no primeiro filme, principalmente, né? E em tudo que acontece ali no universo é Karate Kid. Na segunda temporada, eu já senti que as coisas começaram a se repetir. Tem muitos episódios que nem precisavam acontecer, porque você já sabe mais ou menos o que vai rolar ali. Você já sabe qual vai ser o final daquilo tudo, eles vão brigar, é um provocando o outro, baby, você já sabe. Ah, tipo, você sabe que em algum momento as duas meninas vão brigar. Por quê? Porque aquilo é construído de uma maneira muito fácil. Coisa que na primeira temporada não é. Então eu acho que dá uma caída mesmo na segunda temporada. Eu espero de verdade. A terceira temporada, como ela já foi gravada e tudo mais, sem o hype, esse hype que tá acontecendo agora... então as coisas vão ser feitas do jeito que foram feitas, pelo menos na segunda temporada.
Duvido nada ter refilmagem, viu? Duvido nada.
Pode. Então, eles disseram que não, porque tudo acabou antes de 2019, antes do final do ano, né? De 2019. Então, agora com pandemia, não sei se eles refilmaram alguma coisa. Eu sei que a Netflix segurou de propósito. Tá tudo pronto e a Netflix segurou de propósito porque ela queria lançar primeiro as duas temporadas. E já pensando que em 2021, eles não conseguiram filmar nada agora. Então, não vai ter tanto conteúdo quanto teve em 2020, então eles seguraram de propósito pra lançar só em 2021, mas que já está tudo pronto.
De certa forma, a temporada 1 e 2 é novidade pra muita gente, né? Muita gente não viu no YouTube Premium,
na verdade. Muito pouca gente viu, né, no YouTube, muito pouca gente mesmo, tanto que o hype tá sendo agora, né, não quando a série saiu em si. Eu acho que ainda a vibe vai ser da enrolação na terceira temporada, mas aí eu acho que com feedback, aí talvez na quarta a coisa fique mais coesa, mas de qualquer forma, é 9 totalmente, né? Porque pra mim também, a primeira temporada é 10, e a segunda temporada dá uma caída, então eu acho que
a
9.
Primeira temporada é quase 11, né, ela dá um pontinho ali,
cara,
pra segunda.
É muito redondo. Aquele final, com aquele torneio, sabe... É incrível, cara, é incrível. Eu me arrepiei quando... O torneio é o mesmo lugar, cara, sabe? É a mesma quadra, eles só mudaram o chão, que até tem uma piada, né? O cara falou assim, a gente podia mudar alguma coisa, vamos mudar a cor do tatame. Eles mudam a cor do tatame. Mas, cara, tá tudo lá, sabe? As lutas, a coreografia, aquele negócio de... Tem uma criança lutando com um adulto, cara, isso é muito anos 80, tá ligado? É 9 de 10.
Excelente, excelente. Falando sobre Cobra Kai. Queremos saber a sua opinião. Manda pra gente lá no Twitter, @rapadora, ou nos nossos perfis pessoais. Obviamente que quando sair a nova temporada, a gente vai falar sobre Cobra Kai. Aliás, está aberta a temporada de cobertura de séries aqui no Rapadura, tá? A gente vai cobrir algumas séries. Obviamente, suas temporadas completas, não episódio por episódio. De algumas séries que mexem aqui com o nosso imaginário, principalmente relacionadas a cinema, a coisas mais cinematográficas. Karate Kid e Cobra Kai, né? Vem de Karate Kid. Tem as séries lá da Marvel, do MCU, a gente vai falar. Mandalorian chegando, a série de Star Wars. Obviamente que a gente vai falar aqui. Senhor dos Anéis, muito em breve, a gente vai falar. Tem umas coisas bem mais cinematográficas, antologias que estão saindo na Netflix, por exemplo. A gente vai falar aqui no Rapadura, pode ficar tranquilo, que é mais um espaço pra gente poder comentar sobre seriados e cultura pop, porque no fim a gente dedica tempo pra assistir, a gente gosta de assistir e gosta de falar, então a gente vai falar.
A gente já conversa sobre as séries, a gente só não gravava.
Exatamente.
A conversa, agora a gente tá gravando a conversa, é isso.
E o próprio Rapadura, ele tem um histórico de falar de algumas séries específicas, é só você pesquisar o nosso histórico aí, tem muitas edições que a gente falou, até o próprio Band of Brothers, a gente, um podcast sobre a primeira temporada, aliás, para os 10 episódios, né, da antologia do Band of Brothers, a gente só não fez, Siqueira, do The Pacific, né? Estamos devendo aí...
Estamos devendo.
8 anos devendo.
A gente prometeu e até agora não cumprimos.
Um dia a gente cumpre. Muito bem, muito bem. Fechamos aí, só nos encontramos na próxima. Tchau.